Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Você está assistindo a nossa 41ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Após o fim do recesso legislativo, previsto na Constituição Federal, que obriga todas as casas legislativas do país a suspenderem as suas reuniões ordinárias no mês de julho, a Câmara de Divinópolis retoma hoje as reuniões que acontecem todas as terças e quintas-feiras. Vale lembrar que durante este recesso, os vereadores de Divinópolis trabalharam normalmente em seus gabinetes e a Câmara Municipal de Divinópolis permaneceu de portas abertas para toda a população, de meio-dia às 18. E seguimos aí com os trabalhos. Hoje, na ordem do dia, três projetos estão em pauta, um de autoria do Executivo e dois de autoria do Poder Legislativo, sendo dos vereadores Josafá Anderson e também do vereador Israel da Farmácia. Em nosso site, você acompanha todas as notícias aqui do Poder Legislativo e também nas nossas redes sociais. A reunião está sendo transmitida pelos nossos canais e também pela TV Candidez no canal 13. Vale lembrar que, com o período eleitoral vigente, algumas mudanças acontecerão até o dia 2 de outubro, dia das eleições. Todos os vereadores candidatos aos cargos terão seus pronunciamentos suspensos na transmissão da TV Candidez. No entanto, vamos manter a transmissão dos pronunciamentos pelas nossas redes sociais. Portanto, no YouTube você acompanha a reunião na íntegra e pela TV Candidez a gente acompanha também todos os pronunciamentos dos demais vereadores e a votação dos projetos de lei. Agora, para a reunião, abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 2 de agosto de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 41ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Ney Bug a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra do Senhor se encontra no livro do primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 15. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar da nacionalidade.
Ainda de pé, ouviremos os hinos municipal de Divinópolis e hino nacional.
liberdade vai o fogo, e o não trabalha nesse chão. Se o Senhor quiser sair fora dele, conseguimos conquistar com nosso forte. Dentro veio, com liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó, pátria amada, e ora, e ora, e ao metal, desse Brasil nos onde dentro vai o vírus. De amor e de esperança, a terra leve, em teu famoso céu e do gerido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é velha, forte, base do colono,
Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número 169/2022, substitutivo 1. Acrescenta ao artigo 31 da Lei Municipal número 3.230, de 9 de setembro de 1992, o inciso 5º, que garante a gratuidade do transporte coletivo às pessoas com visão monocular. Lei Rafael Apolinário. Autoria, vereador Caboja. Segundo, projeto de lei número CM 95/2022. Dispõe sobre a interpretação do artigo 1º da Lei Municipal número 7.560, de 19 de junho de 2012, e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Terceiro, projeto de lei número CM 102/2022. Reconhece a Batalha Divina como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis. Autoria, vereadora Lohana França. Quarto, projeto de lei número CM 105/2022. Institui o dia do antigomobilista no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Quinto, projeto de lei número CM 106/2022. Dispõe sobre a inserção de canal de denúncia contra maus tratos a animais nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Sexto, projeto de lei número CM 107/2022. Autoriza o Poder Executivo a conceder a isenção de ITBI aos mutuários do programa Casa Verde e Amarela, nos termos que especifica. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Sétimo, projeto de lei número CM 108/2022. Denomina Camilo de Leles Cunha o campo de futebol do bairro Planalto. Vereador Ney Burger. Oitavo, projeto de lei número CM 109/2022. Institui o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência nas Escolas e de Proteção às Crianças e Adolescentes. Diga não à violência nas escolas e dá outras providências. Vereador Rodrigo Caboja. Nono, projeto de lei número CM 110/2022. Altera a Lei Municipal número 2.418, de 9 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Décimo, projeto de lei número CM 111/2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de pessoal treinado em sinais de Libras em eventos realizados com recursos públicos no município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. 12, projeto de lei número CM 112/2022. Altera o dispositivo da lei 6.774, de 4 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Vereador Roger Viegas. 12. Projeto de lei número CM 103/2022. Institui a política de transparência dos imóveis de propriedade do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. 13. Projeto de lei número CM 115/2022. Altera, dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na rua Maravilha, quadras 13 e 14 da zona número 26, entre as ruas Francisco de Carvalho e rua Alumínio, no bairro Niterói. Autoria, vereador Diego Espino. 14. Projeto de lei número CM 118/2022. Declara de utilidade pública a associação de material reaproveitável, concede neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Do Executivo. Veto total número EM1/2022 ao projeto de lei número CM 69/2022, que altera o dispositivo da lei número 8.663, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiro, gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, projeto de lei número M52-2022, altera a lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências, no que tange a nomenclatura e atribuições dos cargos que menciona, conforme anexo 3º, 2º e anexo 6º e 2º, área da saúde. Autoria, Executivo Municipal. Terceiro, projeto de lei número M53-2022. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do município, mediante doação com encargos à Sociedade Empresária Fundição Santa Rafaela Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Quarto, projeto de lei número M57-2022. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com proprietário do condomínio horizontal fechado residencial, Vesper. Autoria, Executivo Municipal. Quinto, projeto de lei número M58-2022. Ratifica a terceira alteração do protocolo de intenções em contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região SISURG-Oeste, estabelecido conforme a lei número 7.799, de 2014. Autoria, Executivo Municipal, regime de urgência, vence dia 15/9. Ofício número 133/2022. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, venho através desse solicitar retirado do projeto de lei número 36/2022 de minha autoria, por entender que a proposta sugerida em meu projeto é de responsabilidade do município. Certo de sua compreensão, atenciosamente, vereador Israel da Farmácia. Divinópolis, 22 de julho de 2022, ofício 132/2022. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, venho através desse solicitar a retirada do projeto de lei complementar número 19/2021, de minha autoria, por entender que a proposta sugerida no projeto está contemplada no projeto 04/2022, de autoria do Executivo Municipal. Certo de sua compreensão, atenciosamente, vereador Israel da Farmácia. Ofício CEGOV número 1025/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 285/2022. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 316/321/331/2022. Vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1034/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 292/2022. Vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimentos 315/320/2022. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 322/2022. Vereador Edson Souza. Ofício CEGOV número 1035/2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 669, 695, 744/2022. Vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1037/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimentos de número 122/2022. Vereador Edson Souza. Requerimento de número 278/317/2022. Vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1038/2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 234/694/2022. Vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1041/2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 699/2022. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 745/2022. Vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1042/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 299/2022. Vereadora Lohana França. Ofício Diretoria de Atenção Primária número 516/2022. Vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1049/2022. Assunto, responde indicação. Indicações de número 119 e 120/2022. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 139 e 740-2022. Vereador Hilton de Aguiar. Ofício Segov número 1062-2022. Assunto: responde indicações. Indicação de número 627. Vereador Zé Brás. Indicação de número 682-2022. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 692. Vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício Segov número 1063-2022. Assunto: responde indicações. Indicações de números 156 e 157-2022. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 310-2021. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 449-127-1357-2021. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1449-2021. Vereador Rodrigo Caboja. Ofício Segov número 1065-2022. Assunto: responde requerimento. Requerimento de número 330-2022. Vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1081-2022. Assunto: responde requerimento. Requerimento de número 300-2022. Vereadora Lohana França. Divinópolis, 27 de julho de 2022. Ofício 21-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, 171, bairro Espírito Santo, vem através desta, por meio intermédio, seu diretor-geral, senhor Lucas Vivas Pereira, apresentar o balancete analítico do mês de junho de 2022, em cumprimento à lei número 5.338 de 2002. Atenciosamente, Lucas Vivas Pereira, diretor-geral. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício número 825-2022. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto da Previdência dos Servidores do município, referente a junho de 2022, para as providências de praxe. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira Lage, superintendente. Ofício de Viprev número 907-2022. Excelentíssimo Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Acerca da obrigação da ouvidoria do Instituto em comunicar às partes interessadas. Após a organização e estabelecimento do órgão de ouvidoria do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis, ficou definido o tempestivo fornecimento do relatório de produtividade semestral do mesmo. Sendo assim, segue em anexo o referido relatório para vossa apreciação. Atenciosamente, Paulo Eduardo Santos, ouvidoria. Ofício Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, número 12-2022. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: informação. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, órgão colegiado permanente do sistema descentralizado e participativo da política do idoso do município de Divinópolis, com caráter deliberativo, normativo, fiscalizador da política de atendimento das deficiências no âmbito do município, tendo como finalidade, vem através deste informar a próxima plenária a ser realizada, dia 4 de 8 de 2022, às 7h30 da manhã, na Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, número 268, Centro de Divinópolis. Atenciosamente, Natália Maria. Ofício número 62-2022. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. O Conselho Municipal de Saúde, em uso de suas atribuições legais e cumprimentando cordialmente, vem através deste informar a data da próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de 2022, que realizará-se no dia 3 de 8 de 2022, a partir das 18 horas, de forma virtual através da plataforma Google Meet. Informamos que o link para participação da reunião será enviado no dia da reunião, no período da tarde. Atenciosamente, o Arlon Carlos Elia, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ofício número 41-2022. Conselho Municipal de Educação de Divinópolis. Cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Comed, em atendimento ao que dispõe a legislação vigente, comunica a Vossa Senhoria a realização de reunião ordinária, de forma presencial, no dia 3 de agosto de 2022, das 14 às 16 horas, no auditório do Sintran, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 21, Centro, Divinópolis. Atenciosamente, José Heleno Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Minas Gerais. Sem mais, excelência.
Obrigado, meus primeiros secretários Rebras. Solicito também do novo secretário Zebras a gentileza de fazer as leituras das proposições, indicações, requerimentos, votos pesar.
Indicação de número 901-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Antônio Pedro de Almeida, no bairro Rancho Alegre. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 902-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar uma operação Tapa Buracos na rua Iapim, entre a rua Goiás e rua Minas Gerais, e rua Minas Gerais entre rua Iapim e o anel rodoviário, bairro Orion. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 903-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar uma operação tapa-buracos na rua Coronel Bragança, entre a rua Capelinha e rua Camacho, no bairro São Judas. Vereador Ademir Silva. Requerimento de número 324-2022. Solicitando ao Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental junto ao seu órgão competente, cópia dos projetos de drenagem pluvial e pavimentação executados nas avenidas Autorama, Avenida Paraná, Rua Rio de Janeiro, Rua Pernambuco, próximo ao bairro Orion, no ano de 2022, no município de Divinópolis. Aproveito a oportunidade para solicitar o nome das prestadoras de serviços que realizaram as obras acima descritas. Vereador Ademir Silva. Requerimento de número 340-2022. Solicitando do Executivo remeter dentro do prazo regimental, junto ao seu órgão competente, cópia integral do processo licitatório 142-2022, o edital, termo de referência, contrato firmado entre o município de Divinópolis e a Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP. Vereador Ademir Silva. Requerimento de número 346-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, remeter informações de quais atividades funcionam atualmente no Centro Social Urbano. Vereador Ademir Silva. Requerimento de número 347-2022. Solicitando ao Executivo Municipal remeter junto ao seu órgão competente cópia do cronograma de troca de luminárias públicas no bairro Interlagos. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 912-2022. Solicitando ao Executivo Municipal para que designe ao órgão competente de seu governo, solicitando para realização de estudo técnico para construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI, e de uma escola no bairro Copacabana. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número, CM 879-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizado o assaltamento do quarteirão da rua Tomás Gonzaga, onde se encontra o posto de saúde Dercílio Adeodato da Silva, no bairro Porto Velho, trecho até a rua Campos Salles. Vereador Edson Souza. Indicação de número 880-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizado o asfaltamento da rua Padre Abel, entre rua Bom Sucesso e rua Jesus Jotas, no bairro Interlagos. Vereador Edson Souza. Indicação de número 881-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente uma operação tapa-buracos na rua Domingos Deodato da Fonseca, na altura da rua 8 de março, assim como nas vias adjacentes no bairro Nossa Senhora da Conceição, prolongamento do bairro Bom Pastor. Vereador Edson Souza. Moção congratória número 83-2022. Moção concedida ao senhor Mauro Roberto de Castro Júnior. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 28-2022. pelo passamento de Otávio Olímpio de Carvalho, vereador Edson Souza. Indicação de número 945-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de providenciar a manutenção, construção de mureta e sinalização da ponte Maria de Lourdes Teixeira, que liga o bairro Manuel Valinhas à Avenida JK. Vereador Diego Espino. Indicação de número 898-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de seja feito um estudo que viabilize a possibilidade de melhorar o atendimento ao usuário do transporte coletivo, residente na chácara Bom Retiro e região, próxima à saída da MG-050, no quilômetro 135, passando pela rua Seni Nogueira até a estrada do Cacoco e retornando à MG-050 na altura do quilômetro 136, nas proximidades da Cachoeira Jardel. Vereador Eduardo Prende Júnior. Indicação de número 899-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita pavimentação na Avenida Leda, entre Rua Alice Bueno e Rua Carine, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Prente Júnior. Requerimento de número 349-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja repassado ao gabinete desse vereador, as seguintes informações. Relatório contendo levantamento completo das emendas parlamentares recebido pelo Executivo durante o período de janeiro de 2021 e junho de 2022, especificando no documento o valor de cada emenda e qual o responsável pelo repasse e quais obras e ou finalidades dos recursos foram destinados, tal como foi feita a sua aplicação. Vereador Eduardo Prince Júnior. Moção de pesar número 30-2022. Moção de pesar pelo passamento de Raimundo Teixeira de Souza. Moção de pesar número 29-2022. Moção de pesar pelo passamento de Terezinha Maria da Rosa. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 703-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação tapa-buracos na Rua Amazonas, frente à comunidade Caminho Novo, próximo aos limites entre os bairros Belvedere 2 e Rancho Alegre, única via pavimentada que faz ligação entre os bairros. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 704-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação tapa-buracos na Rua Nilo Peçanha, principalmente nas proximidades dos cruzamentos com a Rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 749-2022. Solicitando ao Executivo, através do departamento próprio, providencie a capina e limpeza da Rua Nossa Senhora das Graças, principalmente entre a Rua Niterói e Rua Cruzeiro, bairro Manuel Valinhas. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 589-2022. Que seja enviada a presente indicação ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar para a CETRANS o pedido de implantação de um semáforo na Rua Bom Sucesso com Rua Bolívia, no bairro Nações. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 846-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que a Prefeitura utilize drones para fiscalizar com agilidade lotes vagos com mato alto, bem como queimadas. Vereadora Lohana França. Indicação de número 904-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de divulgar amplamente os meios de comunicação da Prefeitura a existência do call center e suas funcionalidades, salientando a importância dos cidadãos atualizarem seus números de telefone nos cadastros das unidades de saúde, a fim de que o call center consiga entrar em contato para confirmar consultas agendadas. Vereadora Lohana França. Indicação de número 909-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar pintura estratigráfica das faixas de pedestres nas cores amarela ou vermelha na Avenida Paraná, entre as ruas Paraíba e João Notini, além de uma campanha educativa sobre o respeito à faixa de pedestre no local. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 332/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente as seguintes informações. A Faculdade UNA já realizou as mudanças estruturais solicitadas pela Prefeitura para acolher os usuários do CEL, Serviço Especializado em Odontologia? Qual a data prevista para a assinatura do contrato entre a Prefeitura e a Faculdade UNA, a fim de dar início ao atendimento do CEL, Serviço Especializado em Odontologia, nesta instituição? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 333/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, as seguintes informações. Quais ações previstas pelo Plano Municipal de Turismo foram realizadas no ano de 2021 e também no primeiro semestre de 2022? Estão sendo realizadas reuniões para debater as atualizações e serem implementadas no Plano Municipal de Turismo, tendo em vista que a vigência do mesmo é até dezembro de 2022? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 334/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, um relatório com as seguintes informações. Nome completo, escola de trabalho e unidade de lotação dos três médicos. Nome completo, escala de trabalho e unidade de lotação dos três médicos ginecologistas que estão lotados na atenção primária, conforme o ofício 496/2022, de 28/6/2022. Dentre os 17 médicos ginecologistas lotados na Secretaria Municipal de Saúde, quantos possuem especialização em obstetrícia? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 341/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, um relatório com as seguintes informações. Quais ações têm sido desenvolvidas no município visando a preparação dos servidores que tange a abordagem e atendimento da população LGBTQIA+. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número 82/2022. Moção concedida à primeira turma do curso técnico em serviços públicos da Escola Estadual Santo Tomás de Aquino. Vereadora Lohana França. Moção congulatória número 81/2022. Moção concedida a Adriene Santana Alves Soares. Vereadora Lohana França. Indicação de número 866/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente realizar pavimentação poliédrica da rua Olímpio Moreira entre as ruas Nigéria e Orozimbo Marcolino, no bairro Paraíso. Vereador Neiburger. Indicação de número 896/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Pedro Francisco, no bairro Elizabeth Nogueira. Vereador Neiburger. Indicação de número 910/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar tapa-buraco nas seguintes ruas do bairro Interlagos. Rua Antônio Fonseca, entre as ruas Gabriel Passos e Gabriel e Brigadeiro Cabral. Rua Adelino Gomes, entre as ruas Viterbo Gontijo e Travessa Diomar de Oliveira. Vereador Neiburger. Indicação de número 867/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita uma operação tapa-buracos e composição asfáltica na Rua Maranhão, entre Rua Rio de Janeiro e Rua Minas Gerais, no centro. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 871/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizada a operação tapa-buracos com recomposição poliédrica na Rua Maria do Rosário Gomes, próximo ao número 290, no bairro Rancho Alegre. Vereador Caboja. Indicação de número 872/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos com recomposição de massa asfáltica na rua Íris Brilhante, próximo ao número 470, bairro Rancho Alegre. Vereador Caboja. Requerimento de número 348/2022. solicitando informações sobre o aterro sanitário Botafora, situado no bairro São Judas. Após o incidente queimada ocorrido no dia corrida em 2021, quais foram as providências tomadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre a segurança local? Fumaça de gases que brotam no lixo vem causando problemas respiratórios aos cidadãos de no mínimo 5 bairros próximos, São Lucas, Aliçuque, Primavera, Del Rey e Niterói. O Executivo já tem algum planejamento para sanar o problema, visto que esses gases proporcionam danos à saúde da população desses bairros? Se sim, quais foram as medidas adotadas para conter esses gases tóxicos? A administração tem feito monitoramento para coibir problemas ambientais causados pelo lixão e tem ação de vigilância para inibir uma possível ação externa que pode ocasionar problemas maiores, como queimadas? Vereador Roger Viegas. Requerimento de número 350/2022. Solicitando ao Executivo informações sobre a aplicação da Lei número 9.039/2022, que altera a Lei número 8.454/2018, dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores, bloqueador de ar da tubulação do sistema de água e da outras providências. Qual o motivo que a referida lei não está sendo cumprida, se a mesma entrou em vigor em 20/5/2022, data de sua publicação? Quais medidas estão sendo tomadas para que a lei seja aplicada? Vereador Roger Viegas. Requerimento de número 351/2022. Solicitando ao Executivo informações acerca das unidades do município, especificamente, relação de todos os médicos que atendem nos ESF, postos de saúde e unidades de saúde, carga horária, especialidade, quantas estão na ativa e quantas estão afastadas nos últimos 30 dias? Vereador Roger Viegas. Moção congratória número 73/2022. Moção concedida à oficina do Serginho. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 939/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a troca de iluminação pública da rua Santana, no bairro Jardim Brasília, por iluminação de LED. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 940/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a troca de iluminação pública do bairro Jardim Brasília, por iluminação de LED. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 895/2022. Solicitando do Executivo que, dentro do planejamento de diretrizes da saúde do município de Divinópolis, seja construída uma unidade estratégica da saúde da família, ESF, do bairro residencial Lagoa dos Mandarins. Vereador Rodson do Zé Milton. Moção congratória número 72/2022. Moção concedida ao padre Fábio Camargos da Cunha, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 761/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a pavimentação poliédrica, calçamento da rua Jardim, da rua Bom Jardim, no trecho localizado entre a rua Honduras e a Avenida Belém, no bairro Vale do Sol. Vereador Zé Braz. Indicação de número 763/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a recomposição poliédrica de toda a extensão da rua Tules Bampato, no bairro Jusa Fonseca. Vereador Zé Braz. Indicação de número 764/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Nossa Senhora da Conceição, única rua asfaltada da comunidade rural do Choro. Vereador Zé Braz. Moção de pesar número 31/2022. Moção de pesar pelo passamento de Mário Lúcio Batista. Vereador Zé Braz. Sem mais não, presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela leitura dessa tarde. Passando para a próxima parte dos trabalhos. Com a ausência do tribuno, eu passo a palavra para os vereadores para seus pronunciamentos. Primeira vereadora escrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente Eduardo Pinto Júnior, aos demais vereadores, pessoal da imprensa, pessoal de casa. Hernani, que bom estar de volta. Né? Nós teremos mais 6 meses de avaliação do público aqui nessa casa e fora dela. Eu espero que vocês prestem bastante atenção nesses 6 meses no desenrolar. A gente tem muita novidade, muita notícia boa, muita notícia mais ou menos, mas vamos começar por elas. MG-050. Os radares agora foram colocados no local certo. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de cobrar uma coisa que nós conseguimos, que é a travessia elevada de pedestres. Então, a gente não esqueceu. Ah, e eles também estão arrumando a calçada do ponto de ônibus, que foi feita com saliva, eles estão arrumando, e a gente continua aguardando a liberação por parte da Nascentes, do passeio que vai da Polícia Rodoviária até a entrada do Quintino. Pasmem, a Nascentes Gerais teve a coragem de soltar um orçamento de um passeio que custa 6 milhões. Mas é exatamente para não ser feito, né? Mas a gente vai continuar cobrando. E gostaríamos de ressaltar, Nascentes das Gerais, que as obras que vocês fizeram ficaram uma beleza, para não dizer o contrário. E agora está começando a aparecer outros pontos negativos em relação ao que vocês fizeram. Peço a todos os motoristas que estiverem trafegando na MG-050, sentido Posto Marçal, centro, que olhem do lado de cá, no pasto, porque hoje nós temos uma praia de esgoto a céu aberto. Por quê? Porque o trabalho que foi feito pela Copasa, a Nascentes arrebentou tudo, e hoje nós temos do lado de cá puro esgoto. Depois, a gente fala demais. É só trabalhar direito que a gente não lembra de vocês. É, e a gente vem também, ainda falando de rodovia, a gente vem trabalhando, sim, de uma forma bem afíncua em relação à entrada do bairro J.A. Gonçalves. E a coisa realmente está fluindo. Quando a gente vai no caminho certo, juntamente com as pessoas certas, o resultado, ele pode demorar um pouquinho, mas ele sai, a contento para a população. E é isso que a população espera de mim. Eu gostaria de mandar um recado para o bairro Planalto. A gente vem trabalhando, como sempre, de forma silenciosa. Para na hora que a gente for entregar, vai ser uma surpresa para todo mundo. Então, nós colocamos uma emenda impositiva na unidade de saúde do bairro Planalto, no valor de 80 mil, para a reforma do telhado do posto de saúde do Planalto. Em breve eles vão começar as obras, né? E a gente vem com mais novidades. Lá no bairro Padre Herculano, quem vem acompanhando, a gente conseguiu, primeiro, no começo do mandato, a gente conseguiu fazer com que a Empreser voltasse e terminasse o asfalto da linha do ônibus, né? A gente brigou muito com a Empreser, porque ela é muito ruim de serviço. Gente, mas quando eu falo que determinada empresa ela é ruim de serviço, porque eu conheço o trabalho dela. Afinal de contas, a linha de ônibus que foi feita na rua que eu moro foi feita pela Empreser. Então eu falo com conhecimento de causa. Então, lá no Padre Herculano, a gente conseguiu entregar para a comunidade mais ou menos 6 mil metros quadrados de calçamento, sem custo nenhum para o morador e sem nenhum centavo do cofre do município. E esse mesmo trabalho a gente está fazendo lá no bairro Ipanema. E novidades, vem outro bairro aí que vai receber esse melhoramento também, sem custo nenhum para o morador e sem nenhum centavo do poder público. Como hoje é a nossa volta, eu gostaria de deixar, assim, alguns recados, assim, pontuais. A política ela existe para o bem comum das pessoas. Eu sempre tive isso comigo, e quem me acompanha na rede social já viu que todo dia eu falo: bom dia, Dive, tudo! Ou boa tarde, Dive, tudo! E eu sempre deixo um recado. A política, quando ela tem o olhar humano, ela é totalmente diferente. Mas quando ela passa a ser um negócio, ela é prejudicial à população. Eu queria que você que está em casa começasse a prestar atenção naqueles que têm a política como um negócio. Porque isso aí prejudica as pessoas, né? Acompanhe mais as pessoas que te representam. Mesmo aquelas que podem estar aqui, que você não tenha votado, mas que hoje está aqui, comece a acompanhar as pessoas que estão aqui. Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, tá? E vamos, bora trabalhar, porque a gente tem muita coisa para fazer por aí. Boa tarde e muito obrigada.
Obrigado, vereador Ana Paula Quintino. Próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E entrando num assunto que tem preocupado esse vereador, eu vou falar a covardia que está sendo feita com o contribuinte, que está sendo, tendo suas dívidas com o município executadas. Isso dobrando o valor das dívidas. A gente já fez uma solicitação através de indicação. Queria aqui ressaltar o Roger Viegas, que também o fez, na questão da anistia. E Vossa Excelência também, senhor presidente, o Refis, para tirar juros, multas e moras dos débitos do contribuinte para com o município. Tem chegado cartas dando prazo muito curto para que o contribuinte venha quitar esta dívida com o município, e isso é vindo com encargos junto a advogados, tendo que pagar além da dívida com muitos juros, muita multa, agora os encargos também. Então isso tem preocupado, tem chegado muitas reclamações, isso eu vejo como um chicote do faraó em cima do lombo do povo. Está na hora do governo rever essa questão. Os vereadores aqui são unânimes em aprovar esse projeto, mas esse projeto tem que vir do executivo para o legislativo, para que nós possamos aprovar essa anistia de juros, multas e mora. Então, eu vejo como uma covardia, tempo difícil, caristia, falta de emprego. Então, uma situação que tem que ver com carinho. E outra que tem preocupado esse vereador, senhor presidente, eu vejo que os governos, não vou citar só isso, não tem utilizado muito a imprensa oficial para divulgar algumas coisas. Isso tem trago prejuízo para a população. A imprensa tem que ser usada assim, não só a rede social, porque eu vi que um projeto que passou nesta casa, de autoria do vereador Josafá, que é sobre o IPTU, né, a lei que fala sobre a nova, que altera a lei complementar 07 de 91, que estabelece o que é cobrado IPTU. Na lei de 91, estabelece toda a área coberta. Todavia, na lei aprovada nesta casa, de minha autoria, estabelece que será cobrado IPTU de pilares com paredes vedadas. Ou seja, essas varandas, coberturas que foi cobrada esse ano, não pode ser cobrada mais o ano que vem. Então a gente pede ao governo que comece a trabalhar nesse sentido, em aplicar a lei, porque agora é lei. Ela foi sancionada, até quem sancionou essa lei foi o vereador Roger Viegas, o executivo não quis sancionar, ela voltou para esta casa e foi sancionada. É lei. Então, para que os contribuintes não tenham que entrar na justiça o ano que vem por cobrança indevida, a gente já pede o governo para estar estabelecendo normas para aplicar a lei. Então, não é para sair cobrando tudo que está coberto, não. Devido à lei agora 222, de autoria deste vereador, estabelece normas mais justas. Outro fato que tem preocupado este vereador é a questão da cobrança da taxa de lixo. Teve um desconto de 30% este ano. né? Foi votado nesta casa. No ano que vem não tem, não. Então pode arrebentar novamente com a questão dos contribuintes. Então eu já solicitei, por forma de indicação, que o governo reveja o critério para a cobrança de lixo. Tendo em vista que se for aplicado a lei 222, que estabelece normas no IPTU, isso automaticamente vai cair. Mas a taxa de lixo é uma taxa injusta e que traz grandes prejuízos, em especial para os comerciantes, a classe que produz nesta cidade. Então, vou voltar a pedir, voltar a convocar nesta casa, através do Fórum de Desburocratização, o William, né, que foi muito explanativo na sua fala, quando ele foi lá no Fórum de Desburocratização, no tocante ao que tem que ser feito para aplicar tanto a lei do IPTU, né, quanto também a tarifa de lixo. Então a gente vai estar novamente convidando, a princípio, o servidor William, muito competente, para que venha a esta casa e a gente possa trabalhar juntos nesta justiça social. Senhor presidente, uma coisa que estava indo bem, que era a operação tapa-buraco com asfalto quente, atrapalhou de novo. Então voltou a estaca zero, voltando aos buracos, e a operação está parada. O contrato que foi fechado com uma empresa, não sei que bem o nome dela, vai ser rompido por descumprimento. Estava ruim demais, então teve que refazer esse contrato. A gente parece que é a Empreser, que é a segunda colocada, a gente está com contato lá com a Censur, para ver se reestabelece. Essa questão dessas empresas, nós estamos discutindo no Fórum de Desburocratização mecanismos que só entre nas licitações a empresa que tenha condições de cumprir com o contrato. Né? A gente vê esses problemas com a própria Copasa, que ao invés de valorizar seus funcionários, ampliar o seu quadro de funcionários, fica contratando essas empresas mequetreque que faz serviço de porco. Então, você vê que a cidade está toda arrebentada. Tem 3 meses, pessoas esperando para a ligação de esgoto, mas as questões das empresas terceirizadas que fazem as ligações também está desandado. Então, a gente tem buscado mecanismos de assegurar que só entre em licitação empresa que possa cumprir com o contrato e não traga prejuízo para o município. Nós estamos falando aqui de Divinópolis. Senhor presidente, queria estar também aqui já anunciando que através de solicitação desse vereador, queria agradecer aos membros da CPI da Educação, que dia 4/8 nós teremos aqui no plenarinho a reunião para deliberar alguns assuntos da CPI da Educação. Senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Antes eu convido o próximo vereador, escrito vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal que nos visita também aqui em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara. Boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje expressando assim a alegria de estar de volta, né, às nossas reuniões ordinárias, mas principalmente a esta tribuna. Essa tribuna que a gente pode passar, dar a voz do povo através do vereador que você aí de casa elegeu para estar aqui. Então, a satisfação muito grande a gente estar voltando hoje, satisfação muito grande a gente levar, né, a voz da população para todos vocês aí. Senhor presidente, durante o recesso eu estive todos os dias no nosso gabinete, a gente não parou hora nenhuma, rodei todos os cantos da cidade de Divinópolis, correndo atrás das demandas, que não são poucas, são muitas demandas na cidade, principalmente na nossa zona periférica, nos bairros mais afastados, né? Que infelizmente, assim, essa gestão agora está dando uma cara nova a esses bairros, mas foi abandonado há muitos e muitos anos pelas gestões passadas, a gente está correndo atrás. São muitas demandas, demandas pequenas como um patrulhamento de rua, mas também demanda grande como calçamento, asfalto, escola, posto de saúde. Então a gente usou julho para isso, né, para atender, ouvir a população. Mas o mais importante de tudo, senhor presidente, que me chamou a atenção, foi que 70% da reclamação do divinopolitano, seja ele na periferia, no centro, nos bairros nobres, na cidade inteira, 70% das reclamações, adivinha quem que foi? Qual que é a reclamação, pessoal de casa, senhor presidente? Copasa. Infelizmente, a gente fica triste, que eu não queria nem falar o nome mais, mas não tem jeito. Essa empresa, que esse câncer na cidade de Nova, no estado de Minas Gerais, que é essa Copasa, essa empresa que só traz prejuízo para a cidade, se tem alguma outra cidade no estado de Minas Gerais que não, que está satisfeito com ela, que infelizmente ela só traz prejuízo para a nossa cidade. Então a vontade da gente é até esquecer, mas como é que você pode esquecer as mazelas que essa empresa deixa, o rastro que essa empresa deixa na nossa cidade? Eu estive ali na entrada do bairro Maria Peçanha, a operação Tapa Buraco estava acontecendo, mas do lado um vazamento de água da Copasa, na mesma instalação. Uma vergonha esse lixo de empresa. Tem mais, é esgoto a céu aberto. É morador querendo mudar para sua casa, mas não consegue, como o nosso nobre colega falou aqui, o Josafá, sobre a ligação de esgoto, esse terceiro serviço com a empresa, muito bem falado, mequetrefe, que não conclui, não faz o ligamento de esgoto. Nós temos no nosso gabinete lá, a pessoa pediu para fazer um ligamento de esgoto 90 dias e não consegue, a casinha dele está pronta, mas não tem esgoto, não consegue fazer ligação de esgoto. Fora as trocas de hidrômetro, que conta de R$90, passar para R$350. Aí você pede para avaliar, um técnico vai lá avaliar se o problema é do hidrômetro, se o problema é na casa. Vocês não criam vergonha na casa de vocês, não. Infelizmente, eu não vou deixar. Eu vou ficar aqui o resto do mandato, até 2024. É igual eu falei, eu não fiz campanha de Copasa para ganhar eleição, mas de janeiro que eu entrei aqui, eu entrei para tentar fazer o que não funciona funcionar. E um dos cânceres de Divinópolis chama-se Copasa, que não funciona. E não está funcionando. Um ano e meio que a gente está aqui e não está funcionando. Eu quero provar, eu vou provar isso. Ô Dorel, põe a primeira foto aí. Só vou mostrar para vocês aqui, ó. Bairro São João de Deus, eu estive lá com o Ezra Jarva semana passada, Rua do Bronze. Esse asfalto, é o asfalto novo que sobe para o Hospital São João de Deus. O asfalto novo, menos de 30 dias, a pintura estetigráfica foi feita, tem 30 dias, tem 21 dias que esse buraco está lá. Foi só fazer o asfalto, a Copasa foi lá e cortou a rua inteira. E está parado 21 dias. Uma vergonha. Vamos mudar. Lá é o bairro São João de Deus. Muda a foto. Por favor. Muda. Bairro Mangabeiras, Rua do Cairo. Essa aí em frente é a rua principal que dá entrada do Mangabeiras. Eles foram lá, executaram o serviço há mais de 90 dias. Mais de 90 dias executou o serviço. O serviço está pronto. Mas cadê? Cadê a lei? A lei que fala que em 48 horas tem que fazer a operação tapa-buraco. Cadê a lei que está lá? A lei desse município, a lei que foi votada aqui e sancionada, cadê? Vocês não fazem cumprir a lei. Infelizmente, vocês gostam de... Eu não sei não, mas parece que vocês gostam de fazer o mal feito. Mas Mangabeiras, muda a foto aí pra mim, por favor. Aí, ó. Rua Paulo Gontijo, bairro José Tomás. Já é outro bairro, né? Lá perto do Rena, pra quem não sabe onde que é. Esse coitado aí, ó, essa bagunça aí, ó, essa bagunça no bairro da Tomás já tem mais de um ano, e tá desse jeito aí, ó. Aí é recomposição asfáltica. Cadê, Copasa? Cadê vocês fazer o trabalho de vocês? Sou João Martins, a pessoa do senhor, o senhor trata a gente tão bem. Mas o senhor leva todo mundo na conversa. Essa empresa, esse lixo de empresa, só faz isso na cidade inteira. Sabe por que que é na cidade inteira? Mostrei região sudeste, mostrei lá no Niterói, mostrei no Zé Tomás. Mostra outra foto aí, por favor. Bairro Ipiranga. Tá uma vergonha aquilo lá. Rua Pernambuco. Principal acesso à rodovia para a cidade. Ela começa na Ipatinga, não, porque lá embaixo, perto da Plagio, tem água vazando lá há mais de uma semana. Mas da Ipatinga até na Itambacuri. A rua, a Pernambuco inteira, ela foi cortada inteira, interditada, fizeram bagunça, fizeram uma zona danada. Cadê a recomposição asfáltica?
Lá agora é pó e poeira. O cidadão chamou nós lá, falou, vem cá pra você ver a covardia. Uma pena que não pode mostrar os vídeos que o cara, os vídeos que ele mostrou na nossa rede social aí. Eles não estão aguentando mais. Não é um quarteirão não, gente. Não é um quarteirão não. Lá só dá mais de, são 12 quarteirões, se contar da Plagio até na saída da rodovia. Essa vergonha aí, ó. Então, eu avisei e não vou parar. Eu não vou parar, obrigado pelas imagens aí. Eu acho que não tem mais imagens. Tem mais imagens, mas só pode pôr 4 por semana. Quinta-feira eu ponho mais imagens. Melhor ainda. Quinta-feira eu vou pôr esgoto a céu aberto, que a gente já mostrou aqui no Valqui Resende. Esgoto a céu aberto lá no Novo Paraíso. Então, tá um caos a cidade inteira. Tá um caos. Infelizmente, fica até chato. O vereador sobe aqui em cima e vai falar da Copasa. Mas o que tem que fazer o que não funciona? Não funcionar. E 70% da reclamação é esse lixo de empresa. Agora nós vamos dar nome aos bois? Cadê o malvadão aí? Cadê o governador aí que tem um tantão de gente, principalmente de novo, apoiando? O senhor faz parte dessa história? Essa empresa aí, 50% dela é do governo do estado? É? Então, vai a nossa cobrança, o governo do estado também. Já cobrei para os críticos que vou falar aí, e o município, já cobrei do prefeito Gleide, já cobrei dos fiscais, para a gente tomar atitude e correr atrás desse lixo de empresa que é essa Copasa. Porque, infelizmente, estou mandando aqui para mim aqui, que na Rua Carina, lá no bairro Icaraí, lá uma semana de água vazando, água que a gente paga, sai do nosso bolso. Que ela está vazando na rua, mas não sai do bolso da Copasa não, porque a Copasa é 50%, ela é do estado, então sai do seu bolso. Então é por isso que a minha cobrança, eu fui eleito para defender o povo, isso é dinheiro do povo, julgado fora, um lixo de empresa que não presta o serviço. E como todo mundo, você passa na rua, ei Ney, não adianta não, eu estava gravando ontem na Pernambuco, o cara gritou, ei Ney, não adianta não, ninguém tira essa Copasa. Eu já falei, eu não quero tirar a Copasa, eu quero fazer a trabalhar. Porque infelizmente, eu fui lá na mansão, eu, o vereador Zé Braz, a mansão e o chefão fica lá no ar-condicionado, é bom demais, ali no bairro Belvedere, viu? Pessoal quiser ir lá, dar uma olhadinha na mansão, lá é uma mansão. Eles não saem da mansão, não saem do ar-condicionado para ver a demanda do povo, quem vê é a gente. Quem vê é a gente, então cria vergonha na cara de vocês, tira essa bunda do ar-condicionado aí e vai ver a demanda, vai ver o que esse lixo de empresa que você vê, por exemplo, está fazendo na cidade, essa covardia. Senhor presidente, mudando de assunto um pouquinho, eu vou agora fazer uma cobrança à Secretaria de Trânsito através do secretário Lucas, em relação principalmente à Onda Verde, que é a Pernambuco, Goiás, 1º de junho, que funcionou e funcionou bem, até alguns meses atrás, porque infelizmente a Onda Verde agora, principalmente Pernambuco, Goiás, Getúlio Vargas, ele não está Onda Verde mais, então a gente pede aí para vocês darem uma olhadinha nessa Onda Verde, porque o pessoal já acostumou, o motorista já acostumou, né? Abre o sinal lá em cima, todos vão abrir, então dá Onda Verde, o trânsito flui, é muito bacana, beleza, mas não está funcionando. Nós fizemos o teste aí segunda, fizemos hoje de manhã, então os sinais ali eles não estão dando certinho não. Então peço ao Lucas que possa dar uma rodada na cidade aí, olhar essa Onda Verde aí, Lucas, porque infelizmente ele não está funcionando. Antes que aconteça um acidente mais grave, e aí a gente vai subir aqui e cobrar. Ó, eu avisei. Por quê? Porque os motoristas da cidade acostumou com a Onda Verde. Então aí o cara vai acostumar, aí numa distração dele acontece um acidente grave, aí depois a gente vai falar aqui, ó, foi tragédia anunciada, que eu avisei. Senhor presidente, quero mandar um abraço agora para o Gustavo, para o Rodrigo, para os moradores lá do bairro Orion, onde foi feita a passarela que estava toda destruída lá, né, juntamente ao prefeito Gleides, que prometeu e cumpriu. Foi lá e fez a passarela, os moradores lá, a Marinha, o pessoal todo lá, o pessoal ficou satisfeitíssimo, a passarela ficou show. Então, parabéns aí ao Rodrigo, ao Gustavo, que fizeram a passarela. É o que eu falo. Não existe essa a demanda grande ou pequena, né? Existe servir a população. E serviu a população, fez uma limpeza excelente, lá onde liga o bairro Orion ao bairro Tietê, a passarela ficou show. Então, é isso, a gente tem que cobrar na hora de cobrar e agradecer. Então, ficou ótima a passarela lá, mais um belíssimo trabalho dessa gestão, junto com os pessoal, o Rodrigo, o Gustavo, que está sempre assim, dando essa atenção para a gente lá. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio para um amigo nosso que veio a falecer a semana passada Zé Carlos e veio a falecer ontem o sargento Wilson Alves da Silva. Mandar os sentimentos ali para a Josiane, esposa dele, para toda a sua família, né? Um rapaz novo, 48 anos, mas que Deus possa confortar todos vocês, que infelizmente nessa vida a gente está de passagem mesmo, né? Que Deus possa consolar todos vocês aí. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós que agradecemos, novo vereador. O próximo vereador inscrito é o vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, hoje eu vou falar pouco. Só quero fazer um convite à população de Vinópolis e aos nobres vereadores para que possa estar participando do bingo da ecoterapia que vai acontecer dia 13, né, de sábado agora 8, de 14, a partir das 14 horas. É muito interessante que a gente precisa restabelecer, né, o caixa da ecoterapia. Então é muito importante a presença da população de Vinópolis, dos nobres vereadores, para que nós possamos fortalecer a ecoterapia. É um trabalho muito, muito bacana, é um trabalho eficiente, é um trabalho de terapia com cavalo. Então eu faço o convite aos nobres vereadores e à população de Vinópolis para que possa estar participando do bingo da ecoterapia que vai acontecer no dia 13 de agosto, a partir das 14 horas, na Avenida Ayrton Senna, 795. E outra coisa, senhor presidente, eu quero deixar aqui um aviso aos moradores do bairro São Bento. A gente entende, a cobrança é grande, já tem várias promessas para que o bairro seja patrolado. Já tem 3 ou 4 meses que nos foi prometido o patrulhamento do bairro São Bento. E os moradores daquele local acham que a culpa é do prefeito, que é do vereador, que é falta de vontade, mas não é. Não é. Infelizmente nós tínhamos 4 patrol que estavam estragadas. Essa semana que elas voltaram a funcionar. Está na ativa. Então, através de uma conversa com o prefeito Gleison ontem, hoje com o Gustavo, ficou definido. Não sou eu que estou falando. É o que prometeram. Que depois o corpo do vereador fala que você foi lá, prometeu e não cumpriu. Então, foi prometido que até a semana que vem, o bairro São Bento será patrulhado. Senhor presidente, eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos, nobre vereador. O próximo vereador é o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício Ademir Silva, vereadores, imprensa, aqui nos assiste pela TV Câmara, né? De Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio também, amigos e abraços, para o amigo Antônio Dimas e também a dona Antônia, que foram, né, duas pessoas que Deus levou, mas deixou um grande legado aqui da nossa terra, seus filhos, enfim, foi uma perca muito grande. Então gostaria de pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, ao senhor Antônio Dimas e também a dona Antônia. Senhor presidente, a nossa cidade, Divinópolis, é uma cidade abençoada por Deus. Todo mundo sabe disso, tantas coisas boas que aqui acontecem, as pessoas que vêm de fora. Enfim, é uma cidade, graças a Deus, é muito boa de se viver, o povo muito atencioso. Gratidão em todos os lugares que a gente vai, a gente é cobrado por alguma coisa, mas sempre com educação. E o povo, né, merece o nosso respeito. Em especial, senhor presidente, gostaria de dar os parabéns aqui ao Gustavo Bicalho, também ao Gustavo da Baladas, e todos os organizadores do que está acontecendo na cidade, o Prato da Casa. Senhor presidente, você não acredita o tanto que é bacana, o tanto que a cidade ganha com isso. Então são coisas que assim, eu tive em alguns dos bares, vi, tanto que o povo vai, o povo gosta, famílias, enfim. Então aos organizadores aí, parabéns pelo que faz para a nossa cidade, Deus que abençoe a todos vocês, ao dono dos bares, que com certeza melhorou bastante o movimento, as pessoas conhecendo, só coisas boas, criatividade, uns tiragosto bons, enfim, uma coisa bacana de se ver. Então, aos organizadores, meus parabéns, e convidar o seu presidente, que no sábado, dia 6, vai ter ali o final do Prato da Casa no Parque Exposição, aos vereadores aqui presentes e a toda a nossa cidade, vão comparecer, vamos mostrar, né, o que é bacana e o que é bonito é para se mostrar. Então, aos organizadores e ao pessoal, né, que fizeram a festa, que é os donos dos bares, que desdobraram aí para fazer coisas gostosas, enfim, um atendimento brilhante, um tiragosto bom, e os organizadores, que Deus abençoe cada um, e vamos prestigiá-los, né, no sábado, então, ali no Parque Exposição. Senhor presidente, foi pedido, né, a pintura estante gráfica ali na rua Jesus Jota, porque ele sentido a UPA, os carros não têm linha para, não tem lugar nem sequer de parar. Então nós já pedimos ao Lucas para que ele fizesse aí, já mandamos o ofício, que ele faça o quanto antes, que vários acidentes estão acontecendo ali, para não ter que ficar xingando alguma coisa aqui. Então vamos de novo pedir para que dê uma atenção em especial ali, essa pintura estantigráfica ali na rua Jesus Jota. E não só isso, senhor presidente, ao amigo Gustavo, que faz um brilhante trabalho na cidade, todo mundo sabe disso, tanto que o secretário, ele preza, ele ajuda na nossa cidade, tanto de obra que está fazendo, para que ele possa olhar ali, senhor presidente, um tapa-buracos também na rua Avenida do Aço, João Severino de Azevedo, Antônio Fonseca Filho, perto do Cezu, e algumas outras ruas que estão precisando ali, até na mesa da Bom Sucesso, vários buracos estão ali, em especial o João Severino de Azevedo, que já foi pedido por esse vereador, espero aí que consiga fazer um tapa-buracos mais bacana, que eu nunca vi, é um lugar que só tem buraco e vários acidentes acontecendo, não só também na Avenida do Aço, gostaríamos então, o quanto antes fizesse tapar esses buracos. Senhor presidente, uma menina, a senhora, não sei, uma menina, desculpa, Lidiane, ela já tem 50 dias, presidente da Comissão da Saúde, ela está dentro do Hospital São João de Deus, para fazer uma angioplastia. E eu vi aí nos grupos de WhatsApp, senhor presidente, que ela estava pedindo, né, ajuda, enfim, e não está errada, está certa, a gente tem que pedir mesmo, e não é feio pedir, né, igualzinho outros faz pior, em especial essa menina Lidiane, que Deus abençoe ela e toda a sua família, esteve na UPA, eu conversei com ela uma época lá, e de repente ela foi precisou de fazer a cirurgia. Se não conseguisse ir através justiça, mandar um liminar para fazer a cirurgia, ela não conseguia. Então, o Sebrae, ela estava dentro do Hospital São João de Deus, e o Estado, a regulação, negou essa cirurgia lá dentro do Hospital São João de Deus. Já fazem mais de 50 dias que ela está lá, onde que ela tem filhos, ela tem marido, ela tem família. Isso é uma vergonha, senhor presidente. Isso é um descaso muito grande para a nossa cidade. É vergonhoso. Estamos no mês, um ano de eleição, temos que prestar bastante atenção, né, porque é muito feio a gente vir cá e denegrir a imagem de alguém, mas é muito ruim você falar essa situação. E não é só nela não, senhor presidente. Você chega lá no Hospital São José, não são culpados o pessoal do Hospital São José, não. Jamais. Eles desdobram para poder ajudar. A UPA, então, nem se fala. Ali é uma casa, o povo desdobra para trabalhar. O pessoal da UPA tem meu respeito, não só meu como de vários vereadores. O povo ali desdobra. As médicas pediatras, os médicos, todos os zeladores, todo mundo que trabalha ali sabe o tanto que eles trabalham. Então, senhor presidente, é triste citar aqui uma pessoa que está 50 dias esperando angioplastia dentro do Hospital São João de Deus. A culpa não é do hospital, e sim da regulação do Estado. O que aconteceu? Através do liminar, ela vai fazer a cirurgia no Hospital Santa Lúcia. É vergonhoso, senhor presidente, a gente ter que falar esse tipo de coisa. Então é vergonhoso ver um Estado omisso do jeito que é, e em especial essa regulação do Estado. O que eles fazem, senhor presidente? Eles pegam pessoas de fora da cidade, Nova Serrana, enfim, de fora da nossa cidade, que traz para o Hospital São José de Deus. E os de Divinópolis, que talvez não tenham condições de sair, eles levam para outra cidade. O Hospital São José de Deus está cheio disso, todo mundo sabe, mas assim, não é culpa do Hospital São José de Deus. Então, Zé Brás, gostaria que você olhasse isso aqui de novo. 50 dias, uma pessoa dentro do hospital, esperando uma angioplastia, e outros mais que não fazem, e a central de regulação, não liberar é uma covardia, isso é um tapa na cara da nossa cidade. Então a dona Lidiane aí, ó, com todo respeito, Deus que abençoe você, a culpa não é dos vereadores, e sim de um estado omisso, caótico, que nós estamos vivendo. Senhor presidente, só para fins de título de registro, eu gostaria aqui de dizer aqui, em nome do Juliano Vilela, que no passado, próximo aqui no mandato passado, teve um deputado que esteve aqui na nossa cidade, até agradeço muito o Roger, também o Israel da Farmácia, Ricardo Salgado, que até me apresentou ele, eu fiquei surpreso, até o Juliano Vilela, ele teve 33 votos na nossa cidade, conseguiu uma emenda de mais de 500 mil para a nossa cidade. Então, senhor presidente, temos que ficar atento em tudo que está acontecendo hoje e por diante, porque só para fins de para poder falar, porque é um deputado que está aí atuante, está fazendo as coisas que tem que fazer, e dizer, senhor presidente, o Juliano Vilela hoje me falando comigo que várias emendas chegou lá no Helena de Pop, até gostaria de parabenizar bem o Juliano Vilela, onde que ele fez um bom trabalho, hoje ele não é presidente lá mais, mas está atento, está trabalhando. Então, assim, senhor presidente, o deputado Dorgal Andrade, ele fez um brilhante trabalho aí, onde que ele trouxe algumas emendas para a nossa cidade, e só para título de registro, para dizer o seguinte, senhor presidente, que estamos atentos, né, e com certeza chegou essas emendas aqui na cidade, foi muito bem quista, foi muito bem querida. Então, assim, vamos fazer de tudo para poder, assim, melhorar mais nossa cidade. Deus abençoe a todos os candidatos a deputado, não só da nossa cidade, mas todos que vêm aí, para que faça melhor, não só para Divinópolis, mas também para todo o estado, para que possamos aqui ter uma cidade diferente, um estado diferente, para que as pessoas tenham consciência de poder ajudar na nossa saúde, na nossa educação e em tudo. Então eu citei o nome do deputado aqui, porque ele mandou várias emendas, só para dizer o tanto de votos que ele teve aqui na nossa cidade, né, Roger? Ele teve 33 votos, então dá para ver o tanto de emenda que trouxe aqui. Então só para dizer ao Juliano Vilela, para, né, dar os parabéns ao Juliano, pelo que ele fez então lá no Helena Tipoff, e as emendas chegou para ele, e ele soube muito bem, então, fazer aquilo que o pessoal ali precisa. Sr. Presidente, finalizando, vi o Neiburger, o Neiburger, ele dizendo sobre a Copasa. Em nome do amigo Moisés, que mora no bairro Santa Rosa, eu venho também criticar essa empresa que não dá para engolir, Sr. Presidente. No domingo, imagina todo mundo nesse tempo seco, uma poeira danada, enfim, não só esse tipo de coisa, mas as pessoas não ter uma caixa com água, caixa vazia, seu presidente. Então essa Copasa, infelizmente, é terrível, é difícil. Até havia pouco tempo aí o prefeito, tentando, de toda maneira, tentando retirá-la da nossa cidade, mas assim, eu sei o tanto que é difícil, mas vejo o tanto que é nojento falar dessa empresa chamada Copasa. Os moradores do bairro Santa Rosa penou no domingo passado, falando que estava faltando água, várias pessoas me ligando, várias pessoas reclamando, eu ligando até mesmo lá para a Copasa e nada adiantava, porque eles não resolveram o problema. Senhor presidente, é nojento ver uma empresa dessa, onde a população ali do bairro Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, Davanuzzi, todo final de semana, senhor presidente, tem essa porcaria, essa Copasa que não libera água para o pessoal. E eu mais cito, senhor presidente, que eles, quando chega a conta, se você não pagar, no outro dia eles vão lá e cortam essa água. É uma aberração, uma covardia. Aos deputados aí, tinha que fazer uma lei o seguinte, proibir o corte de água da Copasa ou da Cemig, para eles largar de ser bobo. Porque é o seguinte, chega a primeira conta, se você não pagar, eles vão lá e corta, tanto faz, Copasa ou Cemig. Isso tinha que ser, algum deputado aí que está chegando agora, que com certeza tem para a Assembleia, uma época de eleição, pensa muito bem sobre esse projeto, que eles não podem cortar, tanto faz, a água e nem luz, porque é uma canalista, senhor presidente. Um domingo de sol, o pessoal esperando para poder as mulheres para lavar suas roupas, enfim, o tempo que elas têm para limpar a sua casa, a maioria delas trabalham durante a semana, crianças, enfim, e não, a Copasa vai lá por safadeza e não deixa com que corra água para essas pessoas. Em especial o bairro Santa Rosa, que a maioria das pessoas me cobrou, estou aqui falando por vocês. Então, assim, é uma covardia muito grande o que essa Copasa vem fazendo para a nossa cidade. É nojento de ver o que ela está fazendo. Então, senhor presidente, de novo, repúdio total a essa Copasa. Vamos tratar melhor nossas pessoas, vamos tratar melhor o ser humano, porque, infelizmente, essas empresas, eles não preocupam com ninguém. Obrigado pela extensão da palavra, senhor presidente.
Nós que agradecemos, novo vereador, e o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente Ademir. Peço permissão para falar desse lugar.
Tranquilo, vereador.
Obrigado, vereador Ademir, senhores vereadores. Foi citado aqui agora há pouco até pelo caro vereador, amigo Josafá Anderson, né, que falava aqui justamente de um projeto muito importante que ainda não foi apresentado aqui nessa casa. A prefeitura só ficou na promessa e eu acredito que uma gestão que realmente defenda o povo, quando ele fala ali, né, do projeto do Refis, ou melhor conhecido como a anistia, nós já fizemos uma indicação também. Eu acredito que é de interesse da maioria dos vereadores aqui desta casa. Esse ano, ela se faz urgente e necessária, até porque é um ano que a gente está voltando de pandemia. É um ano de equilíbrio de contas, não é só de Divinópolis, em todo o Brasil. E se a gente for olhar na história recente da cidade, o próprio prefeito Galileu deu essa anistia em 2019, antes da pandemia acontecer. Então é absolutamente normal. Eu entendo que a gestão tenha no seu planejamento para tentar não viciar, né, o contribuinte a esperar acumular, né, várias contas para depois pagar. Que com isso quem perde sim é a arrecadação, é a administração. Mas a gente tem que ver também que um ano que nós vivemos como esse, ainda um ano de pandemia, um ano que tudo está voltando, as coisas estão voltando ao normal. Ah, mas Roger, não é injusto com as pessoas que já pagaram? Pode ser considerado injusto, mas eu não acho, porque muitos desses comerciantes que ainda devem, inclusive já até entregaram o seu imóvel, é, lamentavelmente, quem fechou, quem conseguiu sobreviver com o seu imóvel, com o seu comércio durante a pandemia, está com o IPTU atrasado, quer pagar, quem está nas residências aí também, mesma coisa. Então a gente tem uma situação, se vendo uma situação complicada, e o município é quem está perdendo o final das contas. O próprio prefeito havia me falado no início do ano que tinha como meta dar essa anistia. Agora parece que já voltou atrás. Então eu vejo, ó, Bom Despacho, outras cidades muito menores que Divinópolis. Vou citar como exemplo também aqui, nós tivemos, até parece aqui uma cidade aqui, né, na nossa região, cidade de Papagaios, deu a anistia, várias outras cidades, porque precisam disso. As pessoas não tiveram condições de quitar. Chegou a pandemia, o IPTU, infelizmente, ficou, nem foi para o sorteio das contas. Ele ficou realmente de lado, porque não tinham condições, o contribuinte não tinha condições. Então não anda mais do que justo, como o vereador Josafá trouxe na fala dele. E ainda num ano que a prefeitura aumenta o IPTU, traz o aumento de IPTU, que não tem como tirar isso das costas deles, nem de ninguém. Deu, foi dado o aumento e veio nessa gestão. Então não tem um porquê não dar anistia agora. E tem muita gente que está esperando, né? São diversas pessoas. Agora eu entendo que realmente, infelizmente, uns pagam pelos outros. Tem o peixe grande que, infelizmente, usa de má fé para esperar chegar essa época do ano e ir lá e acertar suas contas. Mas não é o caso da maioria. Tem muita gente que tem condições, não tem condições de pagar em dia e agora está interessado em justamente quitar, porque está preocupado. Por exemplo, eu vou citar um caso de um morador lá do bairro de Caraí que me procurou ontem para falar disso, que ele está devendo só de juros, que aumentou que ele teve de juros nessa pandemia, R$1.000. Vai ajudar bastante. Ele disse que só tem condições, o dinheiro está até separado, mas se for dada anistia, não tem condições de ser de outra forma. Porque ano que vem já tem outro IPTU sendo gerado. Lá em fevereiro ele já está acertando o início do IPTU exercício 2023, se ele quiser parcelar. Então, são situações como essa que nos preocupam e a gente vê um abandono da gestão, uma omissão em pelo menos ter peito e vir através da sua Secretaria de Fazenda, da sua Secretaria de Administração, vir falar que não vai dar então para essas pessoas se programarem. Estão esperando as eleições passar, não sei com qual interesse, já que as pessoas estão esperando, né, ano eleitoral, tanta dar uma de bonzinho, mas tem que ter clareza com o povo. Não foi falado que não ia prometer nada? Não prometeu? Então, prometeram sim. No início do ano foi falado. Os vereadores que me corrijam, se teve algum vereador que não conversou com o prefeito e ele não falou que não ia dar. Para mim ele falou, eu tenho fé pública. E ele não vai me desmentir. Ele falou, vai dar, pode esperar. Lá para julho, agora já mudou para outubro, depois do período eleitoral. Agora o secretário de Fazenda foi procurar por uma pessoa na semana passada, inclusive de órgão de imprensa, já falou que não vai dar. Então, peraí, que sanfona véia? Não fala? Cadê? Né, vamos esperar aqui então a manifestação daqueles, né, que defendem o governo nessa casa para falar oficialmente. Não é possível que ninguém está aqui para falar pelo governo, coitado do governo, está sem representante? Então chega e fala, mas eu queria ter resposta, pelo menos tenho a hombridade, o peito, de falar antes do período eleitoral. Não vou dar esse ano. Eu aumentei o IPTU e não vou dar anistia. Cumpram com a palavra. Senhor presidente, agora outro assunto que eu gostaria de trazer aqui na tarde de hoje é sobre os ACS. Os vereadores, com muita maestria, com muito brilhantismo, votaram aqui no período de recesso. Teve 100% de apoio dentro dessa casa, o projeto praticamente todos os vereadores se manifestaram, um projeto aqui de autoria do presidente Eduardo Prince Júnior, que realmente foi um golaço, que valoriza a classe dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de endemias, então nosso município, uma classe que precisa ser valorizada, onde o município pontua através dela, nos índices lá do Ministério da Saúde, essas pessoas que representam no mínimo, cada agente representa, eu digo, número mínimo, é muito mais,
porque eles impactam na vida de famílias, né? Dentro das casas que eles entram, no mínimo cada agente atende 750 pessoas, eles são definitivamente responsáveis. E essa casa valorizou, teve aqui êxito na aprovação do projeto, os agentes lotaram essa casa aqui há 2 semanas, fizeram festa na aprovação do projeto, mas aqui circula através das redes sociais, desde o início do dia de hoje, essa seguinte carta, que eu quero aqui abrir também um espaço para eles, através do nosso pronunciamento. Palavras aqui da Comissão dos Agentes Comunitários de Saúde da nossa cidade. Como todos sabem, desde quando vocês confiaram na missão dos ACS, optamos por sempre ter um diálogo sincero e transparente, buscando representar, por sempre ter um diálogo sincero e transparente, buscando representar a categoria no sentido de assegurar os direitos que acreditávamos ter. Todas as decisões importantes sempre deliberamos no grupo para ter certeza de estar realmente os representando. Para dar validade aos nossos direitos, caminhamos em parceria com o Sintran e buscamos incansavelmente o apoio dos representantes políticos do município. Ocorre que, depois de muita insistência, conseguimos, através do deputado estadual Cleitinho, nos encontrar com o prefeito, juntamente com a secretária de governo e demais assessores. Através do diálogo com o executivo, foi confirmado a informação de que iriam cumprir o que determina a emenda constitucional 120 e não pagariam aos ACS e ACS o inferior a 2 salários mínimos. De acordo com o entendimento do executivo, da prefeitura, a partir do momento que o salário do servidor alcança o valor de 2 salários mínimos, estão cumprindo com a lei. Esse é o entendimento do executivo. Quanto ao adicional de salubridade, mantém o entendimento do que atualmente é determinado pelo CRES. Ou seja, na mensagem deles aqui, claramente, a prefeitura vai fechar, vai tapar os olhos para o GH dos ACS e dos ACS do nosso município, que também é uma vergonha. Sentam, falam uma coisa na reunião e depois fazem outra. Que coisa ridícula! Que coisa ridícula, prefeitura! Pisando na bola e mais uma vez descumprindo com a palavra. Quanto ao GH, foi informado não haver alteração. O que temos para trazer ao conhecimento de todos é isso. A partir de agora, cabe à comissão passar a responsabilidade ao sindicato para que o mesmo possa fazer valer os direitos da categoria de acordo com o entendimento jurídico. Por isso, eles acreditam que o melhor a se fazer agora é talvez tomar medidas mais drásticas e uma assembleia vai acontecer já na próxima quinta-feira, no mesmo dia em que sai o contra-cheque dessa classe tão importante. 2 salários mínimos de piso, gente, para essas pessoas. R$ 2.400 com um acréscimo esdrúxulo de R$ 162. Um agente já me passou hoje que tem essa previsão. Gente, para uma classe que muitos deles precisam de estudo, no mínimo, tem escolaridade mínima, tem também, além de tudo, curso, a capacitação e outra coisa, né? Render na rua, serviço, trabalho, coisa que só um agente pode falar isso. Então, gente, eu não acredito que a prefeitura de Divinópolis, depois de ir lá e sentar, atender bem, na hora do cafezinho, recebe a comissão, posta foto, o prefeito grava vídeo falando que valoriza a classe. É isso que nós estamos cansados, de valorização nos vídeos. E nada de efetividade na hora do vamos ver, ou me provem ao contrário, se estiver fazendo. Eu estou aqui para defender aquilo que é certo, assim como já elogiei e vou elogiar as gestões que for, seja atual, seja quando for, como imprensa, as de antes, quando acertaram, elogiei. Eu quero ser justo, mas também nós estamos aqui para cobrar aquilo que é de direito. E o cumprimento desses direitos já estão previstos por lei. E a prefeitura simplesmente está tapando os olhos para os agentes comunitários de saúde. Essa notícia está sendo repassada em massa. Todos os grupos de agentes hoje já receberam essa notícia. Então, nós temos que usar da nossa voz, da confiança que esses agentes tiveram aqui nessa casa, no bom convívio que eles têm no legislativo, para também ajudar a pressionar. E eu vou fazer isso. Que eu não estou aqui para trabalhar, para puxar saco de ninguém, estou aqui para fiscalizar e a lei é para ser cumprida. Lei é lei, tem que ser cumprida e direitos são direitos. E além de tudo, valorização sempre do servidor municipal como um todo. Que eu nunca vi tantas críticas para uma secretaria de administração como estão tendo agora, no momento, a nossa cidade. Senhor presidente, é uma vergonha o descaso, como essas pessoas vêm sofrendo diversas retaliações. Inclusive, você pode ver que todo mundo que nos procura fala, não fala meu nome, pelo amor de Deus, senão fica pior. Não tem que ter medo. O servidor é peça fundamental na engrenagem do nosso município. Eu falo, o servidor é olhos, coração, corpo, ele é tudo numa gestão e tem que ser valorizado. Uma coisa impressionante, como vem ultrapassando todos os limites, como a gestão vem desrespeitando, atropelando direitos. Ridículo o tratamento com o servidor público na nossa cidade como um todo. E falam, vai para a rede social, grava vídeo como se tivesse tudo às mil maravilhas. Eu não vou tirar o mérito daquilo que é bom para a conclusão, senhor presidente. Ainda tem tempo? 30 segundos. A gente só quer aquilo que é de direito. E não adianta. Maquiagem não é tudo. Não adianta eu ter asfalto para andar se eu não tiver uma saúde digna. Não adianta se eu tiver morrendo, se eu for no posto e não tiver atendimento, se eu tiver na UPA lotada. O que, que eu vou fazer? Eu vou comer asfalto? Eles vão aplicar asfalto na minha veia? Não vai adiantar, senhor presidente. Então estamos aqui para cobrar aquilo que é certo. E daqui para frente, pau é pau e pedra é pedra.
Parabéns, vereador, pelo seu brilhante pronunciamento essa tarde de hoje. E o próximo vereador é a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos colegas vereadores presentes em plenário, ao pessoal que está aqui acompanhando a reunião. Boa tarde, gente. É muito bom estar aqui de volta para o nosso trabalho parlamentar que retorna na tarde de hoje. Pessoal, eu preciso dizer a vocês sobre o estarrecimento que eu fico a cada dia que passa com a péssima gestão protagonizada pelo prefeito Gleidson, pela vice-prefeita Janete e por parte de seus secretários. A gente precisa falar novamente dele, o inominável secretário de Meio Ambiente, o senhor Pablo Anelli Vidal, que em sua incompetência, mais uma vez, desrespeitou o poder legislativo. Nós organizamos aqui, através do presidente da Comissão de Saúde, que é o vereador Zé Brás, uma reunião especial para falar sobre a questão do lixo em Divinópolis. E aí eu pergunto para você que está assistindo, a questão do lixo em Divinópolis está boa? Se você faz a coleta seletiva, o seu lixo é recolhido? O seu bairro é atendido pela coleta seletiva? Você não vê rotatórias de lixo por toda a cidade? Eu aposto que a resposta para todas as perguntas é que está péssimo. A gestão do lixo em Divinópolis é horrorosa. E a única coisa que a gente pode fazer enquanto vereador é fazer uma cobrança profunda dessa melhoria. E essa reunião especial foi para trazer aqui todos os atores envolvidos nessa questão do lixo em Divinópolis. A gente chamou a ONG Lixo e Cidadania, a gente chamou aqui os representantes dos catadores, chamamos aqui diversos atores dessa situação do lixo para discutirmos e pensarmos juntos em soluções. Adivinha só, vereadora Demir, que está com o presidente? A gente chamou também o secretário de Meio Ambiente. Chamamos, gente, a vice-prefeita Janete, que ou mentiu ou se omitiu, porque me disse que havia sido convidada na véspera, mas a cópia de e-mail do gabinete do vereador Zé Brás, quase uma semana antes, convidando ela, convidando o secretário de Meio Ambiente. A verdade é que quando a notícia é do interesse deles, eles ficam sabendo de todos os jeitos. Mas quando é para ser confrontado sobre o péssimo serviço prestado, como é o serviço que eles prestam na gestão do lixo em Divinópolis, aí eles não ficam sabendo. O secretário de Meio Ambiente, que tem bastante tempo livre para ofender servidores, para perseguir servidores, para trabalhar de forma incompetente e incoerente, não fazendo nem planejamento urbano, nem a gestão do meio ambiente da cidade, não foi capaz, Roger, de comparecer aqui. Uma reunião sobre a pasta dele, sobre a gestão do lixo da pasta dele, que está toda descumprida. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política que prevê que a gente já deveria estar reciclando 14% do lixo que a gente coleta. E os municípios serão penalizados em breve pelo governo federal por não cumprirem. Quando a gente descumpre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, gente, para muito além do dano ambiental, que para muitos não parece importante, mas para mim é muito sério, a gente também está deixando a nossa situação do lixão, porque aquilo não é aterro, do nosso lixão, cada dia pior, já que com a coleta seletiva, Zé Brás, nós poderíamos estar levando muito menos lixo para o lixão. Tem estimativas de alguns estudos que 60% a 70% do lixo recolhido na cidade é reciclável. Então, 60% a 70% do lixo das 170 toneladas dia que a gente leva para o lixão poderiam estar indo para o centro de triagem, para os nossos catadores venderem e conseguirem cidadania, conseguirem dignidade, ainda por cima, fazendo um trabalho que é do poder público. Pensa que maravilha! Parece coisa de outro planeta, mas não é. A Prefeitura de Florestal tem uma coleta seletiva boa, Prefeitura de Itaúna tem uma coleta seletiva boa, Prefeitura de Bambuí, Prefeitura de Pará de Minas, e aí vem aquela conversa, né? Ah, mas é assim, há muitos anos a gente está tentando conversar. Ô turma, 2 anos de mandato! 2 anos de mandato! O prefeito já recebeu aí mais de 250 mil reais de salário nesse tempo? Que resolveu? Pelo amor de Deus, uai! Tá muito ruim! Para ficar ruim, tem que melhorar. E essa vereadora já denunciou, eu já denunciei o prefeito do Ministério Público, inclusive do Ministério Público do Trabalho, porque a situação em que os catadores estão trabalhando no centro de triagem é indigna e é desumana. E para além de tudo que eu já falei, gente, já falei da questão ambiental, já falei da questão da dignidade dos trabalhadores, vamos falar de dinheiro? A coleta seletiva, a coleta de lixo em Divinópolis hoje, nos custa 10 milhões por ano, 850 mil reais por mês, porque a gente paga por tonelada de lixo recolhido. Se a coleta seletiva funcionasse, se a gente tirasse aí 14% desse montante de lixo, nós já estaríamos economizando. E ao invés de pagar para a empresa que recolhe e levar para o lixão, isso poderia ser fonte de renda para os nossos catadores, como nas outras cidades é. Mas o prefeito fecha os olhos para esse problema. Como ele fecha os olhos? Para todos os problemas, como a gente tem observado nos últimos tempos. Eu não posso deixar de falar, gente, da CPI da Educação. Nos próximos dias eu vou apresentar o meu relatório e é importante que todos saibam que a CPI da Educação não parou de trabalhar por nenhum segundo. Mas é muito documento, é muito papel e quem faz as coisas de arrobo, de um jeito pouco inteligente e sem pensar, é a Prefeitura de Divinópolis, não é essa vereadora. Então o meu relatório, ele tem sido feito com muito estudo, com muita técnica, com muito embasamento, para apresentar um relato justo, honesto, do que aconteceu nesse suposto superfaturamento nas compras públicas de Divinópolis. Por último, presidente, eu quero me juntar ao coro do vereador Roger Viegas e falar sobre a covardia que o prefeito Gleison, a vice-prefeita Janete e o secretário de administração Tiago têm feito, e o Alan têm feito com os nossos agentes comunitários de saúde de endemia. O que a lei do piso, a emenda 120 à Constituição diz é muito claro. O piso salarial dos agentes passou para 2 salários. Gente, pelo amor de Deus, Janete, você é formada em Direito. Tiago, você é secretário de Administração. Se o piso é 2 salários, todos os cálculos de anuênios e benefícios são feitos em cima do piso, gente. Isso é básico, vocês estão fazendo de bobos. Só que enquanto vocês se fizerem de bobos, se na folha de sexta-feira o pagamento não for feito com aquilo que é justo, eu denunciarei o prefeito ao Tribunal de Contas. Nós estamos aguardando o pagamento para a gente ver a folha de pagamento e saber se o prefeito pagou de acordo com a lei ou não. Porque senão, prefeito Gleison, o senhor estará descumprindo a Constituição. A Constituição. E aguarde, porque eu vou te denunciar no Tribunal de Contas se isso acontecer. O cálculo dos anuênios e de todos os benefícios é em cima do piso. E a emenda constitucional colocou o piso em 2 salários. Então vamos deixar bem claro, se a folha de pagamento vier sem isso, quer dizer que o prefeito Gleison é contra os agentes comunitários de saúde de endemia, quer dizer que a vice-prefeita Janete é contra os agentes comunitários de saúde de endemia, e se o Cleitinho fosse vereador e fosse o Galileu fazendo isso, o pulo seria dessa altura aqui, ó. E quando a Janete era vereadora, ela defendia o servidor. Mas agora, não tá nem aí. Vamos esperar sexta-feira, as agentes comunitários de saúde e as agentes comunitárias de endemias. Eu tô com vocês e a comissão sabe. Tô prontinha para denunciar o prefeito no Tribunal de Contas por descumprimento da emenda constitucional para qual o dinheiro já está em caixa. Beleza? Presidente, muito obrigada pela exceção da palavra.
Nós agradecemos, nobre vereadora, pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador José Brás.
Nobre presidente Ademir Silva, na qual cumprimento vereadores, vereadores aqui presentes, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, sobre a fala do nobre Edil aqui, né, nessa tribuna, o Wilton de Guiar, nós da Comissão de Saúde, juntamente com o vereador Israel, vereadora Lohana, somos muito atentos a isso. A paralisação, né, que teve de alguns procedimentos lá no Complexo de Saúde São João de Deus, devido à falta de insumos, que são o contraste iodado e o gadolínio. São insumos que é utilizado para fazer o cateterismo, a tomografia e utilizado na hemodinâmica, para angioplastia. Esses produtos não são fabricados no Brasil, eles são importados da China. Então a China parou a produção dele durante o mês de março e de abril, não produziu. Então houve um desabastecimento mundial desses dois produtos, né, que já está sendo normalizado novamente. Né, até gostaria de colocar aqui uma reportagem exibida pela TV Integração, no MGTV, né, onde a Elis, né, que é a superintendente, fala sobre o assunto.
Aqui no Centro-Oeste Mineiro são vários pacientes nessa mesma situação. O hospital é referência do SUS aqui no Centro-Oeste Mineiro para mais de 50 municípios da região em procedimentos, tratamentos e exames de média e alta complexidade. Todas as secretarias municipais de saúde já foram comunicadas oficialmente que, por causa da falta de contraste, os procedimentos eletivos estão temporariamente suspensos para priorizar os casos de urgência e emergência.
Lamentavelmente, o contraste, como foi uma questão mundial de falta, o fornecedor contratado agora não está conseguindo fornecer tudo. Então, hoje ele fornece cerca de 40% da nossa demanda, que tem uso na tomografia e tem uso na questão da hemodinâmica, né? São os tratamentos cardiológicos que a gente faz.
Então, foi esse o motivo, né, da suspensão de alguns procedimentos pelo Complexo de Saúde São João de Deus. Essa matéria foi vinculada no dia 29/6 na TV Integração e também em algumas redes sociais aqui de Divinópolis, justificando o motivo da não realização desses procedimentos. Tenho certeza, a população de Divinópolis, que essa Comissão de Saúde, composta por mim, vereador Israel da Farmácia e vereadora Lohana, estivemos bem atentos dessa questão de acompanhar de perto. Então, ficou o Complexo de Saúde nesse período atendendo as pessoas com maior urgência. Dando continuidade, senhor presidente, uma vez que, antes de sair aqui do recesso, né, falei aqui nessa casa sobre a situação lá da nossa Vila Vicentina, que é um patrimônio histórico aqui da nossa cidade. Deixei bem claro que eu, representando a Comissão de Saúde, a vereadora Ana Paula do Quintino, representando a Comissão de Idoso, como demais órgãos do Executivo, estamos acompanhando de perto a situação da vila e cobrado as melhorias, né, que nossos idosos precisam. Deixei bem claro, e nós estamos cumprindo, né, Ana, que nenhum idoso será desamparado, será desassistido. Temos esse compromisso. Eu, juntamente com a vereadora, eu representando a Comissão de Saúde, a vereadora Ana Paula representando a Comissão de Idoso, de acompanhar de perto, de fiscalizar, de dar dignidade para nossos idosos que estão ali na Vila Vicentino. E isso nós temos feito, né, cobrado, e melhorias estão vindo. Lá como na Bansno, que era o coletivo Não São Mais, idosos que ficavam em enfermaria já estão indo para suas casinhas. Medicações já estão sendo padronizadas, já está sendo feita oficinas terapêuticas com eles, fisioterapia, estão com assistência lá da Unidade de Saúde de Niterói, do SAD. Então, excelentes melhorias estão sendo realizadas ali na Vila Vicentina. Tenha certeza que nós estaremos acompanhando de perto essas melhorias, né, formando essa parceria com a Vila também, que com certeza estende a mão aos nossos idosos que precisam, nessa fase mais crítica da vida, né, de um lugar acolhedor, um lugar que possam, né, ter ali sua dignidade respeitada. Tenho certeza que, mais uma vez, reafirmamos esse compromisso de acompanhar de perto e não deixar que nenhum idoso seja desamparado, seja desassistido
aqui através da Vila Vicentina, que é uma grande parceira da nossa cidade, né, essa sociedade Vila Vicentina que recebe com carinho lá os nossos idosos. Outra coisa que eu gostaria de estar relatando aqui, não, presidente, é durante esse mês de julho, tivemos duas reuniões, né, com a atenção primária, após a gente estar falado aqui, né, da situação que se encontra, né, da falta, né, assim, de uma diretoria mais próxima às nossas unidades, mais próxima aos nossos enfermeiros, aos técnicos. Então, fomos convidados por duas vezes lá na prefeitura, lá na sala de reuniões, juntamente com a vice-prefeita Janete, juntamente com os promotores do Ministério Público, o doutor Ubiratã e o doutor Marcos, que acompanhou também, onde foi apresentado para a gente ali, né, um cronograma de melhoria para as nossas unidades, né, de atendimento ao nosso povo. Entre eles, as reformas também das unidades próprias das unidades de saúde. Várias delas já estarão iniciando, que nós estaremos iniciando ali pela unidade do Niterói, e as demais também, que passarão por reformas estruturais. Outra coisa também sobre o atendimento. A gente cobramos o melhor atendimento. A falta de profissionais da saúde na ponta, médicos, enfermeiros, técnicos, ACS e ACE, que várias equipes estão incompletas, né? E isso dificulta o atendimento, o que sobrecarrega a unidade de pronto atendimento, a UPA Padre Roberto, ocasionando assim uma superlotação naquela unidade, que hoje estava atendendo, até poucos dias atrás, né, média 300 pessoas por dia. E dessas 300, mais de 200 eram pacientes com classificação verde, azul ou branca. Pessoas que devem ser atendidas nas unidades de saúde. Por que não são atendidas? Porque o paciente chega ali, não tem um médico, não tem um enfermeiro, não tem um ACS, não tem um técnico de enfermagem, não tem um ACE. Então tem que estar certo, tem que procurar a UPA mesmo, porque precisa de atendimento. Então há um comprometimento, né, por parte da diretora, do secretário Alain, da vice-prefeita, que está implementando essas equipes, não está deixando faltar profissionais de saúde nas equipes. Estamos acompanhando de perto essa situação. Vamos começar agora esse mês uma averiguação em todas as unidades. Vamos olhar se essas 100 unidades, né, como disse a diretora de atenção primária, está completa. Porque para a unidade estar completa, tem que ter o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o agente de saúde, né, e o odonto. Então estaremos de olho nisso, iremos de unidade a unidade, se for preciso, para averiguar se, como ela falou, que estaria colocando em ordem essas unidades. E uma das coisas que ela também nos foi informado, que a partir de ontem, né, as unidades estarão funcionando de forma ininterrupta, de 7 às 17 horas, né? Que cada gerente de unidade, cada enfermeiro fará um cronograma ali para que a unidade não feche em nenhum momento. Isso a partir do dia 1 do 8. Então vamos também estar olhando isso. Mas desde o momento que não esteja ele sacrificando aqueles profissionais que respeitem seu horário de almoço, seu horário de intervalo, né, que é garantido por lei. Estaremos também olhando essa questão. Outra coisa que gostaria de estar abordando aqui, senhor presidente, é sobre a UPA, da superlotação em que a gente se encontra lá. Um dado preocupante que nos foi passado, né, a pedido lá da direção, durante o mês de julho, foi 23 pacientes recusaram a transferência para outras unidades, né, de fora de Divinópolis, solicitando que a sua internação fosse somente no Complexo de Saúde São João de Deus. Como sabemos, o nosso complexo de saúde é um patrimônio de Divinópolis, sim. Para a nossa população, sim. Mas ele é um hospital regional. E o atendimento preferencial para ele ali são as alta complexidade, os politraumas, né? As cirurgias cardíacas, cirurgia neurológica, os pacientes da nossa nefrologia e os pacientes da oncologia. Por exemplo, os pacientes da oncologia não podem ser internados em outros hospitais a não ser o complexo de saúde São João de Deus. Porque onde que tem um oncologista é somente o Complexo de Saúde São João de Deus. Então, o que causa muita superlotação no hospital também. Então, é importante as pessoas que estão lá na UPA
talvez com uma pequena fratura ou tratamento clínico, aceitem as internações em hospitais da região, aqui como Lagoa da Prata, Santo Antônio do Amparo, Oliveira. São hospitais credenciados pelo SUS que oferecem o mesmo tratamento que o Complexo de Saúde São João de Deus. Infelizmente, talvez o que dificulta um pouco a localização, né, que tem que se deslocar. Mas esse transporte a prefeitura faz de levar e buscar, né, o paciente. Então é importante para que nossa população também, nesse momento de dificuldade nossa aqui, a população tenha a consciência que neste momento talvez esse sacrifício vale a pena, até que a gente consiga, né, dar andamento nas obras do nosso hospital regional, que com certeza irá desafogar o Complexo de Saúde São João de Deus. Outro assunto, senhor presidente, eu gostaria de estar falando aqui também do mutirão de vacinação, que é muito importante para a nossa população. O último que ocorreu foi no dia 23 de julho. Espero que a nossa nobre diretora da atenção primária, a senhora Daniela, realize mais mutirões como esse. Da importância, senhor presidente, desse mutirão, que foi realizado no dia 23 de julho, de 8 às 16 horas, foram aplicadas 1.810 doses de vacinas. Dessas, 756 contra a Covid, 646 contra a influenza e 408 atualização de cartão de vacina. Senhor presidente, é essa a minha fala nessa data de hoje. Agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Nós agradecemos, seu vereador, pelo seu pronunciamento.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, senhor vereador.
Senhor presidente, eu peço indulgência à Vossa Excelência do plenário. Eu acabei de receber uma notícia agora que acabou de falecer uma tia querida, a minha tia mais querida, que tinha mais de 20 anos que estava na cama. E o enterro vai ser hoje ainda. Eu peço indulgência à Vossa Excelência, dos meus novos pares, vou me retirar, que eu que vou dar notícia à minha mãe, a irmã caçula, preparar ela e estou dirigindo para a cidade de Perdigão. Também quero registrar, cancelar minha viagem que eu teria com o presidente do Cidadania, o João Vitor Xavier, amanhã em Belo Horizonte. Quero que também cancelar esse veículo, dessa viagem, está cancelado. E pedir ao plenário, senhor presidente, uma atenção especial a esse projeto 004, que é nada que uma adequação à lei. Ou seja, onde, por exemplo, um imóvel, por exemplo, do programa Casa Verde, um imóvel de R$187 mil, a pessoa vai pagar de transação R$2.435. Ou seja, já pagaria 10% à vista e 0,5% do valor financiado. É um programa justo e um programa também que a pessoa só vai pagar a despesa cartorial no momento. E também peço aos autores dos outros projetos em pauta, que infelizmente, por esse motivo, eu vou dirigir a cidade de Perdigão para despedir dessa tia querida. E me desculpa, eu pedi que se não, até eu chegar na casa da mãe e tentar adequar, eu posso não participar dessa despedida. No mais, muito obrigado pela palavra e com Deus.
Fica aqui, vereador, ao pesar pelo passamento da sua tia. Viu? Vai com Deus. O próximo vereador inscrito é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, públicos acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero iniciar minha fala aqui, solicitando que seja observado ao final desta reunião um minuto de silêncio em honra ao senhor José Pedro Borges, lá do bairro Catalão, pelo seu passamento ocorrido na manhã de ontem e todos os seus familiares e da nossa comunidade de São Geraldo. Também, senhor presidente, mandando um abraço aqui para o Oswaldo, lá do bairro Realengo, próximo à escola lá, Maria Rosa, a qual solicitamos aí uma poda de árvore, onde está danificando todo o muro dessa escola. Senhor presidente, o gabinete na rua não para. Quero iniciar aqui também falando das demandas lá da rua Graça Aranha, no cruzamento da Cascalho Rico, a qual nossa solicitação, ofício a qual a gente caminhou para os órgãos competentes, o secretário Gustavo, 479/2022, solicitando que fosse feito o patrulhamento todo nesse trecho, se puder colocar aqui as imagens aqui aproximando, por favor. Dorel também tem as imagens, quem está à frente puder colocar para nós aí qual foi feito o patrulhamento nessa semana. Não são essas, são outras imagens que estão aí, as primeiras aí, por favor. Foi feito todo o patrulhamento, onde a vegetação vinha comprometendo praticamente toda a via, e a gente pediu ao Rodrigo, também ao secretário Gustavo, que fossem feitas as melhorias. E foram feitas essas melhorias, a qual a gente só não cobra, não. A gente agradece a gestão, está sempre tentando nos atender. Que eu sempre falo, não existe demanda grande, demanda pequena, todas as demandas são importantes, de acordo que vem através desse vereador. Dando sequência ao patrulhamento também na rua Bogotá, a qual o Dom de Janeiro e também o Ezequiel vinham nos cobrando, no bairro Belvedere, outro ofício 477/2022, a qual esse vereador solicitou também ao secretário Gustavo que fosse feito todo o patrulhamento nesse trecho. Os moradores vinham sempre nos cobrando e a gente está aqui agora para mostrar que foi feita as melhorias. Tem as imagens também, se puder colocar para nós, por favor. Está aí o patrulhamento do bairro Belvedere, lá na rua Bogotá. Dando sequência, senhor presidente, a recomposição lá na Cascalho Rico, a qual foi o pedido do morador Valdeci. Eu quero falar da Cascalho Rico, nos trechos, entre Amazonas, descendo o bairro Espanado, foi feita toda uma recomposição de asfalto, sabe o quê? Onde a via estava toda comprometida, e graças à nossa solicitação foi feita essas melhorias, e vários moradores vinham cobrando e nos questionando por que foi feito um recapeamento nos trechos da Autorama até a Paraná, recurso a qual eu e o vereador Eduardo Azevedo vinhamos cobrando o deputado federal domingo sábado, e conseguimos desde o ano passado que a gente lutou, e foi feito todo esse recapeamento. E nesse trecho do Amazonas para baixo, em acesso ao bairro Flamengo, só foi uma recomposição. E em breve, se Deus quiser, a gente não pode prometer, porque a gente não faz obra, a gente só cobra. A gente está tentando buscar parcerias com os nossos deputados aí, para que seja feita a pavimentação desse trecho também. Agora, senhor presidente, eu quero falar, tem as imagens lá do ponto de apoio de Ermida, a qual o representante lá, líder comunitário Valmir Ribeiro, grande parceiro, estive com o vereador Eduardo Azevedo lá e também com o líder comunitário Valmir Ribeiro, essa solicitação nossa que a gente vinha cobrando desde o ano passado, é importante esse ponto de apoio. Várias ocorrências foram acontecidas nesse trecho próximo aí ao Sicoob Crédito Verde. Então a gente conseguiu ir a parceria juntamente com a prefeitura e os empresários também, para que esse ponto de apoio aí, né, voltasse aí para atender a Polícia Militar, para trazer mais segurança para os moradores e empresários desse local. Também conseguimos com o deputado federal Domingos Sávio uma viatura também para atender não só a comunidade de Ermida, como as outras 23 comunidades próximas ali também. Tem até um áudio aqui, senhor presidente, vou colocar aqui do líder comunitário de Ermida.
E vereador. Amigo e vereador Wesley Jarbas, beleza? Passando aqui, né, para trazer notícia boa, que a gente começou aí a reforma onde vai ser instalado novamente, né, o ponto de apoio da Polícia Militar aqui em Ermida, para trazer mais segurança, né, para a comunidade, uma ajuda aí dos empresários, do Conselho Comunitário, do Conselho também dos Vicentinos, né, a todo o pessoal que está nos ajudando, ao Domingo Sábio também, né, que destinou a viatura aí para a qual fazer a parte aqui em Ermida. Principalmente a você que está aí à frente da Comissão de Segurança, né, que tem nos ajudado muito. A gente, como liderança também, está correndo atrás, está batalhando, né? Tem as pessoas que criticam, que falam, eu acho que deveriam falar menos e fazer mais, né? A gente mostra o problema e traz a solução, né? Essa união, eu acho que é muito importante, do Executivo, do Legislativo, né, e da população. Agradecer também ao prefeito, né, que tem nos ajudado muito também, sempre de portas abertas aí, para nos atender, né? Tamo junto aí, se precisar, pode contar comigo.
Então, senhor presidente, a satisfação desse vereador é muito grande. A gente só não mostra problema, a gente traz a solução, né? Esse vereador sempre está tentando buscar através do diálogo da legislação. Sempre eu estou indo às reuniões na Casp, todas as quartas-feiras. Eu faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, juntamente com o vereador Eduardo Azevedo e também com o líder do governo, Edson Souza. E através dessa parceria e também os moradores da comunidade lá, o Brito, o Vicente, o Padre também, está sempre nos acompanhando e nos ajudando. E para finalizar, senhor presidente, hoje pela manhã, exatamente lá na rua Capelinha, a qual, próxima à casa da Lidiane e também da Ana Paula, onde a erosão é muito grande ali, a gente fez uma contenção de pneu ali, de hip-hop, para atender melhor os moradores. Essa contenção aí, próxima à casa de ali, devido às chuvas constantes do ano passado, quase o muro da casa dela foi
engolido por essa erosão. Então a gente pediu a equipe do Gustavo novamente, o Rodrigo também, hoje pela manhã, iniciar o trabalho, que eu falo, o gabinete da rua não para, gente. Criticar é fácil demais, mas faz como eu. Vamos só mostrar o problema, não. Vamos trazer a solução. Acelera, Divinópolis.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, vereador Demir Silva. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui em plenário, todos os funcionários da casa e demais vereadores. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, após o recesso parlamentar, embora muitos que já antecederam a minha fala aqui disseram que o recesso é apenas das reuniões. A Câmara continua, sempre continua atendendo aí, dentro dos 17 gabinetes, toda a população de Divinópolis. Bom, eu quero parabenizar o vereador Wesley Jarbas pela fala dele, justamente a respeito do ponto de apoio lá da Ermida, né, que é uma reivindicação muito antiga ali dos moradores, dos líderes comunitários. A gente tem que parabenizar também ao nosso comandante, o Emerson, que está sempre atento às demandas de segurança pública. Nós que fazemos parte dessa comissão, logo quando houve aquele ocorrido lá na escola, nós levamos, né, por escrito, por ofício, por contato para a Polícia Militar, para a Prefeitura, solicitando esse ponto de apoio para dar mais segurança a toda a população de Ermida. Vai lembrar também o trabalho lá do pastor Jason, um grande líder comunitário também, que tem feito um excelente trabalho, e agora o vereador Wesley Jarbas acabou de mostrar aqui, após muita luta, muita insistência de toda a população, da Comissão de Segurança Pública, o ponto de apoio agora está sendo ali reformado, para em breve ter ali uma viatura da Polícia Militar para assim atender a comunidade de Ermida. Parabéns a todos os envolvidos, a toda a comunidade, a toda a liderança comunitária. Foi falado aqui, né, e foi cobrado também a respeito do posicionamento dos vereadores base do governo a respeito do projeto da anistia de juros e multa. Eu quero deixar bem claro aqui para toda a população de Divinópolis, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que uma das principais características dessa gestão é trabalhar com a transparência. E eu vou dizer para você aqui agora, em contato com o Gabriel Viva, secretário de Fazenda, a gente já está perguntando, está acompanhando como está todo esse procedimento, para que a população entenda, esse ano é ano eleitoral. E por ser ano eleitoral, o projeto de anistia de juros e multa teve parecer contrário da controladoria. Portanto, tanto o secretário de Fazenda como o prefeito Gleidson se comprometeram, após passar o período eleitoral, a protocolar o projeto aqui na casa. Só não foi protocolado antes, justamente por causa do período eleitoral. Isso traz transparência, traz ética para a população de Divinópolis, uma vez que a controladoria deu parecer contrário, a gestão jamais iria colocar um projeto com parecer contrário da controladoria do próprio município. Pode aguardar aí, aquelas pessoas estão esperando. Após o período eleitoral, a gestão se comprometeu, secretário Gabriel Vivas, prefeito Gleidson, a colocar aqui, protocolado na Câmara, o projeto de anistia de juros e multa. Então, nós estamos respondendo a todos vocês aí, de forma clara, mostrando transparência, seriedade com o poder público. Bom, falar é muito fácil, né? Mas agir é muito melhor. Então, eu quero aqui agora, mais uma vez, trazer mais uma notícia, através de uma atividade parlamentar nossa, e através de uma articulação muito boa, porque uma das principais mazelas que afligem toda a população de Divinópolis é a falta de infraestrutura. E quando a gente fala de emenda parlamentar, a gente tem que falar qual foi o deputado que trouxe, mas não tem que ficar parabenizando, dando mérito só para o deputado, não. O deputado, ele apenas indica um dinheiro que é do povo. A emenda parlamentar é dinheiro do povo que vota para o povo. E a gestão falou que iria levar dignidade para os bairros mais carentes de Divinópolis, iria levar infraestrutura, está levando, muita coisa precisa melhorar, tem melhorado muito, mas por que eu estou aqui agora para poder anunciar? Porque em contato com o deputado federal Euclides Petersen, que é o presidente estadual do nosso partido, nós saímos daqui, fomos até Brasília, tá? Fomos lá buscar esse recurso, sentamos com o deputado, e semana passada ele mandou para nós o ofício. Está chegando aqui para Divinópolis agora mais R$2 milhões, por intermédio desse vereador, através da nossa atividade parlamentar, para poder pavimentar as ruas, para poder pavimentar, levar dignidade para aquela população de Divinópolis que ainda não tem. Portanto, a gente sabe que muitas coisas precisam ser feitas, temos dado atenção principalmente também para a área da saúde. Eu fui um vereador que, com a minha emenda impositiva, eu destinei a parte que me cabia da saúde
tudo para posto de saúde, para renovar os postos de saúde, a gente sabe disso. Destinei também uma emenda que eu consegui com o Cleitinho para a reforma de escolas estaduais, bem como também para a reforma de escolas municipais. Então a gente tem mostrado nosso trabalho com transparência e com lisura. E agora, uma das principais marcas desse governo é levar a pavimentação. E eu parabenizo agora o deputado federal Euclides Peterson, que foi sensível à nossa demanda. O deputado Cleitinho também pediu, e o Euclides mandou essa semana mais 2 milhões de reais para poder pavimentar a cidade. Enquanto aí vamos sendo criticados, nós vamos mostrando trabalho, resultado, com seriedade e comprometimento com toda a população de Divinópolis. Porque é muito fácil falar quando você, no período de chuva, você está no barro, e quando no período de seca você está na poeira. Então é levar dignidade para esse povo que nunca tinha. Parabéns, grande, parabéns a toda a gestão pelo trabalho que tem sido feito. E obrigado, presidente, pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. E passando para a segunda parte dos trabalhos, eu convido a presença dos vereadores para a gente passar para a segunda parte.
Passando para a segunda parte do trabalho, eu solicito do nobre secretário Zé Brás que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar número N04, de 3/7/2022. Altera a lei complementar número 7, de 28 de dezembro de 1991. Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta.
Palavra.
Parecer número 307/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 308/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei complementar número EM-004, que altera a lei complementar 007, de 28 de dezembro de 1991, Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal, corpo, votação, maioria absoluta. Em discussão, palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente, vereador Eduardo Prit Júnior, colega, colegas vereadores, esse projeto, hoje eu estive na prefeitura e solicitei que o secretário da Fazenda me ligasse, que nós apresentamos um projeto aqui. Quando eu vi esse projeto, eu achei que ele ia trazer benefícios para as pessoas mais necessitadas, que seriam aquelas pessoas que têm aquela... Todo mundo trabalha para ter um lar, né? No programa hoje do governo federal, que é o Verde e Amarelo, que era o programa Minha Casa e Minha Vida. Então eu entendia, eu não tenho clareza desse projeto. Inclusive eu apresentei um projeto aqui que eu sei que ele eu não tenho iniciativa nesse sentido, mas isso era para, de uma maneira ou de outra, tipo um anteprojeto, mostrar para o Executivo a necessidade de isentar o ITBI do programa Minha Casa Verde e Amarelo. Então, senhor presidente, o secretário me ligou e eu marquei com ele para amanhã cedo para que eu possa ter clareza, tranquilidade de votar esse projeto. Eu entendo que esse projeto ele não traz benefícios para os munícipes, olhando assim, sem ter clareza. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos meus colegas vereadores e de sobressair esse projeto por 15 dias. E caso eu tenha a clareza já definitiva, eu abro mão e a gente pode votar ele até quinta-feira. Muito obrigado.
Em discussão, pedido de sobressamente até 15 dias do vereador Rodrigo Caboge. Fica acatado o pedido de sobressamente até 15 dias do projeto de lei complementar M004 do Executivo Municipal. Solicito o novo secretário Zebras a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, CM070, de 25/4/2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da Rua 10, confrontando pelos fundos com a Rua 8, bairro Sítio de Recreio Vovó Dorica, situado na quadra número 196 da Zona 31, atualmente classificado como ZR4, Zona Residencial 4, passando a classificação para ZE1, Zona Residencial 1. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 292/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 291/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM070 de 2022, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis na Rua 10, e confrontado pelos fundos com a Rua 8 no bairro Sítio de Recreio Vovó Dorica, situado na quadra 196 da zona 031, atualmente classificado como ZR4, Zona Residencial 4, passando a classificação para ZE1, Zona Residencial 1. Autoria, Josafá Anderson. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão. Palavra, vereador, autor, Rodrigo Caboge.
Não, senhor, enganou, não sou autor, não, querido.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge, autor, Josafá Anderson.
Eu gostaria que o senhor... Como é que é o nome dele? Esqueci. Rogério Feio, se levantasse. Senhor presidente, meus caros vereadores, é uma região, é isso, a solicitação do nobre colega Rogério, né, ao companheiro Josafá Anderson, essa pessoa que sempre votou todos os projetos aqui para o desenvolvimento de Vinópolis. É uma região muito ruim, sem infraestrutura alguma. Esse vovó Dorica, né, que já está aqui na cama, parece, há mais de 6 meses, 8 meses, não sei. E agora chegou a hora da gente votar. Então, Josafá, eu gostaria de te parabenizar e dizer que aquela região precisa, sim, de investimentos. E desde que ali serão investidos em galpões, ou o que seja, ou casas, eu gostaria e acho muito oportuno esse projeto apresentar para Vossa Excelência. Conte-se com o meu voto, com muita tranquilidade, Josafá Anderson. Um abraço.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Josafá Anderson.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto, como diz o nosso parceiro Rodrigo Caboge, já está nessa casa há cerca de 6 meses, e já tem todas as respostas que foram solicitadas por parte da prefeitura, e é um projeto simples, que altera para melhor uma parte ali da cidade que necessita desenvolver. A gente vê que esta casa, nós já temos aqui o projeto de lei uso e ocupação de solo, mas que não deslancha. A gente tem trabalhado, cobrado do executivo o anexo 2, anexo 3, e a gente vê esse problema que está havendo dentro de gestões anteriores, nessa também. Bom seria uma mudança completa que não necessitasse dessas alterações. Mas tendo em vista essa necessidade, eu peço aos pares que votem favorável.
Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, projeto Hora, que está sendo apreciado na casa hoje, ele já entrou pela autoria do vereador Caboge, já foi retirado, agora entrou pelo vereador Josafá. Tive muitas dúvidas em relação da legislação, das comissões temáticas, tanto parte da Câmara, também do meio ambiente e do cadastro da prefeitura. Procuramos informar, vimos algum conflito, mas foi sanados, conversei com o Rogério e determinamos que nós não iríamos entrar com emenda nem pedindo informações extras, porque já estava contemplado com as informações ora obtidas. Com isso tudo, é necessário fazer essa mudança da denominação, da descaracterização do zoneamento, tendo em vista que é preciso agregar essa parte do terreno já ali apresentado. Então, senhores, também por parte dessa parte do nosso trabalho, não tem mais dúvida, então abro a votação, nosso voto será favorável.
Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora Lohana França.
Presidente, eu preciso me dirigir diretamente ao Rogério para falar sobre isso. Eu sei que existia uma expectativa de que eu fosse sobrestar esse projeto, já que eu fiz um compromisso com o povo de Divinópolis aqui, Rogério, de que as mudanças de zoneamento seriam por mim sobrestadas, ou pelo menos eu faria o pedido. Mas me foi explicado a situação da região. Eu quero te dizer que eu vou votar favoravelmente, só que eu preciso te explicar e aproveitar essa oportunidade para reexplicar para o povo de Divinópolis o que acontece quando um prefeito é omisso e incompetente. A gente tem uma lei de uso e ocupação do solo que demorou quase um ano para ter um pedaço protocolado aqui. Quase um ano, o prefeito protocolou um pedaço, a gente falou que não ia votar porque estava faltando um pedaço muito importante, e ele demorou quase um ano para trazer esse outro pedaço para cá. Quando a gente, e o senhor como empresário com certeza sabe disso, reclama que, por exemplo, pagar imposto no Brasil é muito complexo, porque a questão tributária envolve várias nuances, investir em Divinópolis com um zoneamento tão bagunçado que virou uma coxa de retalhos, você sabe melhor do que eu, também é complexo. E a nova lei de uso e ocupação do solo seria a oportunidade para que a gente conseguisse corrigir essa coxa de retalhos e fazer, quem sabe, um belo de um cobertor, uma bela de uma manta, que a gente pudesse receber visita e mostrar. Mas o prefeito é omisso. É omisso e parece que tem a ver com o período eleitoral toda essa demora. Foi protocolado, tem um monte de emenda, tem um monte de reclamação da sociedade civil, tem reclamação de engenheiros, tem reclamação de órgãos de classe, tem reclamação de construtores. Quer dizer que nem com essa demora eles foram capazes de apresentar um projeto que contemple de fato a sociedade. Então eu vou votar favorável, mas entendendo que nós precisamos resolver a questão do zoneamento em Divinópolis. E nenhum vereador pode fazer um projeto que resolva isso. Está na mão do prefeito, que poderia parar de gravar vídeo e resolver problema de verdade. Obrigada pela cessão da palavra, presidente.
Em discussão. Palavra. Eu não vi, desculpa. Diego Espinho. Vereador Diego Espinho.
Eu vou discordar da vereadora aqui, porque eu tenho o grande privilégio de estar sempre com o prefeito e falar para você que essa semana mesmo a gente esteve conversando sobre o seu projeto e eu queria enfatizar aqui o empenho que ele tem feito para a cidade melhorar, inclusive com os zoneamentos para serem votados nessa casa. Eu tenho certeza que o prefeito está do seu lado, está do lado do povo e eu vou votar favorável porque isso é benéfico para a cidade.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM070, que dispõe sobre a descaracterização e um novo zoneamento dos imóveis da Rua 10, confrontando pelos fundos da Rua 8, no bairro Sítio Recreio Vovó Dorica, situado na quadra 196, na zona 6, na zona 31, atualmente classificado como ZR4, passando para ZR1.
Indicativo de voto, presidente.
Indicativo de voto, vereador
Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria também de justificar meu voto, né, dizendo que a plena defesa nós fizemos do conhecimento que nós procuramos aprofundar no projeto, mas se dá muito também pela articulação, então, também da servidora, até do gabinete de Josafá, a Valéria Morato, a Valéria, que fez um trabalho bacana, explicando primeiro e pedindo para agilizar esse processo, e nós conseguimos adiantar, e hoje, hora, nós apreciamos e votamos.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, votei favorável a esse projeto. Muitos dos colegas vereadores, às vezes, se sente desconfortável, essa é a palavra, em poder votar um projeto de zoneamento. Eu não me sinto desconfortável quando o projeto é para ajudar a Divinópolis. É para ajudar as empresas, é para crescer as empresas, é para poder trazer renda, receita, empregabilidade para Divinópolis. Então, sempre que for para isso, eu não tenho dúvida, meu voto é favorável para poder ajudar Divinópolis. Foi para isso que a gente entrou. Hoje eu não tive a oportunidade, senhor presidente, de usar a tribuna, estava em atendimento, mas ia falar disso, principalmente da questão lá da prefeitura, que a prefeitura volta a burocratizar. E quando vem um projeto desse aqui, que é na contramão da burocratização, ou seja, a desburocratização, pode contar comigo que vai ter sempre o meu voto favorável.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número SEMI 82, 16/5/2022. Denomina Rua Antônio Constantino Barbosa, a Rua B, no bairro Progresso, neste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 294/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 295/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM082, que denomina a rua Antonina Constantino Barbosa, a rua 8, no bairro Progresso deste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Cova votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador, autor, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ler aqui um pequeno trecho da vida, quem foi Antonina Constantina Barbosa. Antonina Constantino Barbosa é filho de Constantino Severino e Maria Flauzina, e nasceu em 26 de abril de 1926 na cidade de Divinópolis. Ao se tornar adulta, casou-se com Antônio Barbosa, filho com quem teve 8 filhos, e ficou viúva muito cedo, ficando com a responsabilidade de criar os filhos sozinha. Com muito rigor e carinho, conseguiu encaminhar seus filhos, fazendo que se tornassem pessoas de bem, respeitadas na sociedade. Mesmo tendo dificuldades financeiras, em momento nenhum deixou de ajudar as pessoas que a procuravam. Pessoa especial, ela tinha um dom de ouvir e aconselhar as pessoas. Dona de um grande coração, fazia caridade, senhora o bem e a quem. Dona Antonina Constantino Barbosa é uma pessoa merecedora desta homenagem. Só quem conheceu essa senhora sabe o tanto que essa pessoa era uma pessoa honrada e a dificuldade que teve para criar seus 8 filhos. E com dificuldade, com muito carinho, criou e encaminhou seus 8 filhos. Era uma pessoa caridosa, pessoa religiosa, e por isso eu peço aos novos vereadores, aos nossos pares, o voto pela denominação, o voto pela aprovação.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM082, que denomina a rua Antonina Constantino Barbosa, rua 8 do bairro Progresso, deste município, de autoria do vereador Israel da Farmácia.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Israel.
Eu quero agradecer os novos vereadores pelo voto, porque realmente a dona Antonina era uma pessoa merecedora e nós estamos eternizando ela na história de Divinópolis. Mais uma vez, muito obrigado a todos meus pares.
Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM92 de 2022, que dispõe sobre a nova descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na rua Lúcia Nunes Schmidt, quadra 139 da zona 4, entre as ruas Antônio Benjamin dos Santos e rua José Henrique de Araújo, no bairro residencial Valqui Rezende Costa, assinada por 12 vereadores.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM-092, que dispõe sobre a descaracterização, o novo zoneamento dos imóveis situados na rua Lúcia Nunes Schneid, na quadra 139 da zona Schmidt. Schwind. Quadra 139, zona 4, entre as ruas Antônio Benjamin dos Santos e rua José Henrique de Araújo, no bairro residencial Valqui Rezende. 12 vereadores. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a inclusão do projeto de lei CM-092 de 2022. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM-92, de 7/6 de 2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na rua Lúcia Nunes Schmidt, quadra 139, na zona número 4, entre as ruas Antônio Benjamin dos Santos e rua José Henrique de Araújo, no bairro residencial Valqui Rezende Costa. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 329/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 330/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM-092, que dispõe sobre a descaracterização de novo zoneamento nos imóveis situados na rua Lúcia Nunes
Schmidt,
na quadra 139 da zona 4, entre as ruas Antônio Benjamin dos Santos e rua José Henrique de Araújo, no bairro residencial Valqui Rezende Costa. Autoria, Rodrigo Caboja, corpo votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente, colegas vereadores, câmera, por gentileza, filme o senhor Valmir ali para mim. O Valmir é uma pessoa muito tímida, muito simples, mas muito trabalhador, que é o importante. O que que se tem lá nesse galpão de 100 metros? Um depósito de panos. E a prefeitura não quer. O galpão já está pronto, é um galpão de 115 metros e um depósito de pano. Então eu acho o seguinte, a gente, como a Lohana falou, enquanto não fizer um marco, a cidade inteira, a lei de usurpação do solo, que ela é das mais velhas que tem, nós vamos ter que ir fazendo essa coxa de retalhos. Por quê? Porque nós não podemos, numa época dessa, numa época que todo mundo desempregado, numa época onde que você manda, vai comprar um quilo de café é 40 reais e ninguém tem um emprego nem para comprar um macarrão. Então nós vamos ter que ir adequando aqui aos pouquinhos, conforme os pedidos dos munícipes que nós representamos aqui. Muito obrigado, Valmir, por você ter levantado. Eu peço o apoio dos vereadores para que a gente possa... dar oportunidade de não fechar
esse depósito de pano. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária 100M092, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na rua Lúcia Nunes Schunait, na quadra 139 da zona 4, entre a rua Antônio Benjamin dos Santos e rua José Henrique Araújo, no bairro residencial Valquir Rezende. Autoria, Rodrigo Caboja. Solicito novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, não, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Lifoncina Teodoro de Jesus, José Pedro Borges, morador do bairro Catalão, pedido vereador Wesley Jarbas, Lifoncina, pedido da vereadora Ana Paula Quintino. José Carlos. Sargento Wilson Alves da Silva, pedido do vereador Ney Burger. Antônio Dimas e a dona Antônia, a pedido do vereador Hilton de Aguiar. Gostaria também, senhores vereadores, de nomear uma comissão especial para emitir um veto total ao projeto de lei AM001-2022, ao projeto de lei CM069-2022. Nomeio os vereadores Ademir Silva, José Brás e Israel da Farmácia. Senhores vereadores, em especial os nossos vereadores e vereadoras pré-candidatos, gostaria de pedir, e candidatos, 5 minutinhos com vocês, rapidinho aqui no plenarinho, só para a gente trocar algumas informações a respeito dos pronunciamentos de vocês e o formato que a Câmara vai utilizar durante todo esse período eleitoral. Vai ser bem rápido, bem breve, mas eu queria que todos participassem com a gente aqui no plenarinho. Em nome de Deus, declaro encerrada mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis.